Trigésima reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Sejam bem-vindos à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, fique por dentro de todas as ações do Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão Gerson Martins da Silva falará sobre o acesso ao bairro Candelária. Na próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 19 horas, os vereadores entregarão a maior honraria do município de Divinópolis, a medalha Candidez. Ela será realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 23. Na ordem do dia, 6 projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 21 de maio de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Lauro Capitão América que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Leitura do livro de Provérbios. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus.
Constituição da República Federativa do Brasil, Seção 4ª, da Assistência Social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segundo, o amparo às crianças e adolescentes. Inciso 3º, a promoção da integração ao mercado de trabalho.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Lauro Capitão América. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários não queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário Zé Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Gerson Martins Silva, que se inscreveu para falar sobre acesso à região do Candelária. Correspondências do Executivo. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 40 de 2024, solicitando dilação de prazo de 30 dias para resposta ao requerimento 279 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de número 41 de 2024, solicitando dilação de prazo de 30 dias para resposta ao requerimento 263 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 42 de 2024, respondendo o requerimento de número 611 de autoria do vereador Rodson Cristina Murch. ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 43 de 2024, respondendo ao requerimento de número 762, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 73, respondendo ao requerimento de número 452, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Ofício da Censur, de número 136, de 2024, respondendo ao requerimento de número 220, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segov, de número 145, de 2024, respondendo às seguintes indicações. Indicações de número 832 e 833, ambas de autoria do vereador César Tarzan. Indicações de número 220 e 221, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 923, 924 e 925, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 328 de 2024, autoria vereador Hilton Jaguiar. Indicações de número 500, 1001, 1002, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 888, 889 e 890, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação de número 688 de 2024, autoria vereador Roger Viegas. Indicações de número 1070, 1071 e 1072, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 964, 965 e 966, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segual de número 171, respondendo ao requerimento de número 304 do vereador Hilton de Aguiar. Ofício SEMAD de número 173 de 2024, respondendo ao requerimento de número 20, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício SEMAS de número 220 de 2024, respondendo ao requerimento de número 19 de 2024, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício de número 221 de 2024, respondendo ao requerimento de número 18, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CETRANS de número 575 de 2024, respondendo ao requerimento de número 219, de autoria do vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de resolução de número 2 de 2024. Altera a resolução de número 550 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 76 de 2024. Altera a lei número 8.519 de 2018, que prevê a apreensão de animais de grande porte solto nas vias públicas, logradouros, espaços públicos ou terrenos baldios da zona urbana no município de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 77 de 2024. Denomina José Vinícius da Cruz, a Rua 6, no residencial Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 78 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer aos contribuintes do IPTU a dedução das suas doações efetuadas aos fundos municipais e da outras providências. Autoria de vereador Edson Souza. Emenda de número 14 de 2024. Emenda de número CM 14-2024 ao projeto de lei CM 36-2023, altera o artigo 2º. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 15-2024 ao projeto de lei 15-2024. Emenda de número CM 15-2024 ao projeto de lei CM 69-2023. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º. Autoria, vereador Neiburg. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 19-2024. Altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3.1 e anexo 3.2, área da saúde, ambos da lei número 6.655 de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Retira projeto de lei AM, ofício de número 31-2024. Ofício de número 31-2024. Retira e pede devolução do projeto de lei EM número 10-2024, Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 3/2024. Solicitando instalação de lixeiras na rua Castanheira, esquina com rua Goiabeira, bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 329/2024. Solicitando instalação de uma placa de sinalização no cruzamento da rua Rosa Viterbo com Tijo, esquina com rua Adelino Gomes, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 359/2024. Solicitando o recapeamento da rua Barcelona entre Márcio Notini, no bairro Jusa Fonseca, e rua Ayrton Senna, no bairro Paraíso. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 360/2024. Solicitando o asfaltamento da rua Ayrton Senna, iniciando no bairro Novo Paraíso, até o bairro São Bento. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 361/2024. Solicitando o asfaltamento das ruas do itinerário do transporte coletivo no bairro Santa Teresa. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 499/2024. Solicitando a limpeza do viaduto do bairro Esplanada. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 591/2024. Solicitando a realização da pavimentação poliétrica da rua Uruguai, no bairro Nações, e na rua Segóias, no bairro Jardim das Acácias. Autoria, vereador Periquito, beleza. Indicação de número 592. Solicitando uma poda de árvore na rua Manuel Bandeiras, número 421, bairro Santa Luzia. Autoria, vereador Periquito, beleza. Indicação de número 593/2024. Solicitando a instalação da iluminação pública com braço de luminária na rua Amélia Fabrini e 9, no bairro São Simão. Autoria, vereador Periquito, beleza. Indicação de número 631/2024. Que seja feita a extensão da rede de baixa tensão e instalação de poste e luminárias na rua Sebastião Gomes Guimarães, entre Ibirité e Itinga, no bairro Alvorada. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 864/2024. Solicitando cascalhamento e pavimentação poliétrica no final da rua José Augusto, no trecho abaixo da rua Jobert Cavalieri Zeza, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 865/2024. Solicitando instalação de duas lixeiras na rua Joaquim Manuel Pereira, em frente ao número 10 e 100, no bairro Nações. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 866/2024. Solicitando a limpeza e capina da rua Joaquim Manuel Pereira, no trecho entre rua Havana e rua Veneza, bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 929/2024. Solicitando do órgão competente a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Itabecerica, frente ao número 201 Centro. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 930/2024. Solicitando do executivo a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Nova Lima, próximo ao número 666, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 931/2024. Solicitando operação tapa-buracos na rua Pedro Francisco, esquina com rua Antonieta Fonseca, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 970/2024. Solicitando capina e limpeza na rua Luiz Rabelo, na altura do número 310, bairro Interlagos. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 971/2024. Solicitando capina e limpeza na rua Sergipe, na altura do número 3108, no bairro Orion. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 972/2024. Solicitando a instalação de postes com luminárias de LED na rua Buenos Aires, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1006/2024. Solicitando a limpeza do campo de futebol do bairro Nações. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1007/2024. Solicitando a limpeza da pista de Cooper e do trevo de entrada do bairro Lagoa Parque. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1076/2024. Solicitando serviço de patrulhamento na rua Dom Cristiano Portela, no bairro Floresta. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1077/2024. Solicitando operação de tapa-buracos na rua Gustavo Corzão, entre as ruas Cascalho Rico e Marechal Castelo Branco, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1078 de 2024, solicitando serviço de capina e limpeza na rua Epaminondas de Assis, no bairro Belvedere. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 36, 2024. Moção congratória em homenagem a Luca Gonçalves Santos. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratória de número 39, 2024. Moção congratória em homenagem a David Henrique Alves. Autoria, vereador Zé Brás. Moção congratória de número 40, de 2024. Moção congratória em homenagem a David Vince Correia. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Moção congratória de número 41, de 2024. Moção congratória em homenagem ao grupo Ju Oliveira Models. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Moção congratória de número 42, 2024. Moção congratória em homenagem ao Ricardo Neves Silva. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratória de número 43, 2024. Moção congratória em homenagem a Claudinei Reis Ferreira. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 223, 2024. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, o envio do atual Plano Municipal de Redução de Riscos, Prevenção e Contingência para situações que envolvem catástrofes, sobretudo naturais e ambientais. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 659, de 2024. Solicitando do Executivo informações sobre o Botafora, situado no final da rua Soldado Joaquim Gonçalves, no bairro Itacolomi. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás, pela leitura do expediente. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Gerson Martins da Silva, que irá falar sobre o acesso para a região do Candelária, para se dirigir à tribuna, informando a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Gerson Martins, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes nessa casa, população que nos assistem pelos meios de comunicações, boa tarde. Senhor presidente, volto a fazer o uso dessa tribuna, venho até essa casa colocar público e também ao saber dos senhores, vossas excelências, as condições do acesso da nossa região, da qual eu pertenço, sou um líder comunitário do Dom Cristiano, pertencente à região do Candelária, que é composta pelos bairros Prolongamento Bom Pastor, Santa Marta, Jardim das Oliveiras, Fonte Boa, Boa Vista. Dito isso, presidente, eu quero iniciar pelo acesso, o início do nosso acesso próximo à agência de veículo da Toyota, concessionária, próximo também a Zapel, que os moradores pedestres que fazem uso daquele acesso, já começa uma aventura perigosa, disputando espaço com veículos, motociclistas, veículos pesados, porque não existe uma calçada, não existe um acostamento. O pedestre, ele tem que disputar espaço, como eu disse, no trânsito. Ou ele anda disputando espaço, ou ele anda no mato. Ou ele anda disputando espaço no trânsito, ou ele anda no buraco. Então, é preciso que Vossas Excelências tome ciência dessas condições que a população ali, uma população grande, dimensão de mais de 16 mil habitantes, né? Infelizmente, há um descaso nesse acesso. Continuando, próximo ao Clube dos Servidores, na rua Pitangui, um acesso que não só é para a nossa região, para os pedestres que ali moram, mas também utilizado pelos esportistas, pelos ciclistas, que também faz a mesma disputa. Ou eles andam disputando com trânsito, veículos pesados, motocicleta, né? Já tivemos acidentes envolvendo atropelamentos. Eu não sei ainda como nós não tivemos vítimas fatais. Então, a gente vê um descaso, uma dimensão de uma região grande dessa, composta de vários bairros, e as pessoas têm que continuar a conviver sem uma calçada, sem um acostamento, e colocando a sua própria vida à deriva. Sem contar todas essas adversidades, ainda nós temos esse ponto que eu citei no início, da Toyota, próxima a Zapel, não existe nenhuma iluminação pública. As pessoas, além de todas essas adversidades, ainda têm que andar no escuro. É um absurdo. Ali uma rota de estudante, idosos passam ali. Continuando o acesso na nossa região, na Petangui, seguindo para a famosa curva do Candelário. Essa, eu digo famosa porque todos os moradores daquela região já conhecem. As pessoas vêm apreensivas dentro do ônibus, ansiosas, depois de um dia de trabalho, vêm pensando o que é que pode acontecer conosco. Porque ali, Ademir, existe uma erosão que já está afetando meia pista. Se você for lá, você vai ver as trincas. Eu fiz uma filmagem, pena que não posso colocar aqui para os senhores verem, mas a erosão já está corroendo por baixo da pista. Por cima está sinalizado lá as trincas. Então, é uma rota de transporte coletivo, uma rota usada por esportista, os moradores. Está esperando acontecer uma tragédia. Caiu um ônibus ali dentro, cheio de gente, para tomar providência. Ano passado, março, nós recebemos lá a vice-prefeita, secretária de governo, no qual fez um compromisso com toda a região, que em prazo de 90 dias, no máximo 120 dias, seria aberta uma licitação para fazer a correção daquela erosão. Nós podemos cantar parabéns já, que já fez um ano. Já pode cantar parabéns. Nada foi feito. Sequer um projeto. Uma vergonha. Falar mentira. Ir lá e falar mentira. Os moradores, as lideranças comunitárias. Aí, para dar um jeitinho, enganar a população, enganar as lideranças comunitárias, ainda falou cobrança nossa, liderança comunitária, de um segundo acesso, Ademir. Que não existe. Uma região desse tamanho não tem outro acesso. Não tem outra entrada, não tem outra saída. Já ficamos ilhados lá em época de enchente. Porque não existe outro acesso. Uma vergonha. Cobramos esse segundo acesso. Onde que ela prometeu também. Só promessas. Daqui 90 dias nós vamos abrir o acesso, saindo do Dom Cristiano, chegando pelo Santa Marta, para dar tempo de arrumar a erosão do Rio Tapicirica na Pitangui. Outra promessa. Já está fazendo aniversário. Pode cantar parabéns. Uma vergonha. Nós não queremos mais promessa, Demi. Nós queremos que resolva. Nós queremos que faça o segundo acesso, que foi sugestão nossa, que ela prometeu que ano passado, saindo da rua Recife, no Dom Cristiano, indo para Santa Marta, outra vez fazendo a população de boba. Promessa. Então, senhores vereadores, nós pedimos vocês que fiscalize essa situação, viu, Flávio? Essa situação da erosão do Rio Itapecirica, porque está para acontecer uma tragédia, é uma tragédia anunciada. Falta de falar não é. Eu, como liderança comunitária, já falei várias vezes, já fui em meio de comunicação e hoje vim nessa casa fazer o uso da tribuna, alertar vossas autoridades. Cobrem do executivo antes que aconteça o pior. Nós não queremos mais promessa. Nós queremos que faça a correção. Nós não queremos mais populismo. Daqui a pouco vai ter alguém lá gravando um vídeo. Ah, já vai arrumar a licitação e tal. Não quer saber, nós não queremos mais vídeo. Nós não queremos mais populismo. Nós queremos ver acontecer o segundo acesso e a correção da curva do Rio, que está para acontecer uma tragédia. Peço atenção dos senhores, peço que cobrem do executivo, ou que seja outras autoridades, Ministério Público. O que não pode é continuar aquela região no descaso. As pessoas têm que andar disputando espaço no trânsito.
Seu Gerson, só para finalizar, por favor.
Um minuto para concluir?
Não, presidente. Não, já terminou o meu prazo.
Muito obrigado. Então, gente, o que eu peço dos senhores é que tome providência. Seria hoje esse meu relato.
Obrigado, senhor Gerson Martins da Silva. Muito obrigado, senhor Gerson. Sinta-se à vontade para voltar na casa. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. Convido o primeiro vereador, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E você que se faz presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e comungando com parte da fala do tribuno, o líder Gerson, que realmente aquela região do Candelária, Jardim das Oliveiras, sofre com essa questão da entrada do bairro, que só tem uma entrada, né? Não tem saída. Eu, dentro da minha preocupação e da ação nesse sentido, quando aportou nesta casa o projeto de duplicação da 050 no Trevão do Icaraí, fui eu que determinei e trabalhei a questão de que designasse a pavimentação da Rua Maria Pinto, através ali da Nascente das Gerais. Então é uma via de acesso também. E nós estamos com a reunião marcada para quinta-feira, lá na CETRANS, com a Nascente das Gerais, alguns comerciantes, e em especial com o pessoal do supermercado BH, que a gente sabe que a implantação deste supermercado ali vai alterar a entrada do bairro, vai ser logo ali naquele entroncamento. Então até solicitei o secretário Lucas Esteves que convidasse a Nascente das Gerais para esta reunião, para que antes que faça tumulto ali, né, a gente sabe da grande necessidade do progresso do bairro, mas a gente tem que olhar antes que aconteça. Então a gente está empenhado em contribuir, em participar na solução da entrada ali do Jardim das Oliveiras Candelária. Sr. Presidente, queria estar falando em Trevão do Icaraí, queria estar mandando um abraço lá para o Petrônio, né, que está nas festividades religiosas ali da Avenida BH. Então, um abraço a toda a comunidade do bairro Icaraí. Estive lá ontem, amanhã é dia de visitar lá novamente, então fica em nosso abraço. Sr. Presidente, pediu o Dorel para colocar uma foto lá que a gente fez uma visita hoje no Complexo Educacional do Serra Verde, né, o antigo CAIC. A gente teve a alegria de participar lá da reunião com a nossa amiga Tâmara, que é da ANVIR, também da diretora Carla Rabelo, que é da Escola Padre João Bruno, da Marilene, que é da Siderúrgica Atlas, além de comemorar os 33 anos de Escola Padre João Bruno, a gente foi levar boas notícias e mais melhorias para aquele complexo educacional. A gente está trabalhando e conseguindo, né? Tem coisas que é a curto prazo, médio prazo e longo prazo. As de curto prazo já estão sendo resolvidas, que é a questão da portaria ali do CAIC, a questão ali do CMEI São Tarcísio, que já está solucionada, vai ser inaugurada agora em breve, e também a questão ali do posto de saúde ser dentro do ex-CAIC. Então a gente está trabalhando e conseguindo solucionar essas questões. Ontem, senhor presidente, queria pedir também ao Dorel para colocar a foto das emendas impositivas, que ontem nós tivemos a alegria de participar da entrega, né, das emendas impositivas. Foi com grande alegria. O CETEP, né, que tinha uma carência ali em data show, foi mais de 30 mil reais que a gente teve a alegria de colocar para o CETEP, solucionou essa questão, além da faixa elevada na porta do CETEP aí, está indo mais essa vitória aí, um trabalho do vereador Josafá, e também o CMEI São Tarcísio, né, que vai ser inaugurado agora, toda a portaria, que foi toda renovada, lá no interior também a área de dispersão das crianças, foi atendido também. Escola Padre João Bruno também fez 33 anos e a gente fez esse presente para toda a escola ali. E uma escola muito quista também, senhor presidente, é a escola Emílio Ribas, lá da comunidade do Choro. A gente teve a oportunidade também de estar contribuindo ali com mais de 30 mil reais para essa escola e levando uma notícia boa ali para o pessoal da escola municipal João Gontijo da Fonseca, ali do Primavera del Rei. A gente está trabalhando com afinco ali, já tem essa vitória do guarda-corpo ali que vai ser colocado, e também já estamos conseguindo uma parceria para fazer a brincoteca. Então a gente está muito satisfeito e trabalhando pelas escolas municipais aqui de Divinópolis. Senhor presidente, parece que a gente às vezes é até repetitivo em algumas questões nesta casa, porque os problemas não são solucionados. No tocante a uma lei que foi feita, até mesmo, acredito que foi pela ex-vereadora Janete, é a questão dessas fiações das operadoras que ficam emporcalhando a cidade toda, coloca em cima do outro, não tira o que não está utilizando. Então, eu já dei uma sugestão ao executivo que faça a multa para todas as empresas de operadoras da cidade, porque elas vão recorrer, vão ganhar, mas vão ser incomodadas, porque da maneira que está, ele não está sendo incomodado, tá, arranca fio, fica pendurado, colocando as pessoas em risco. O Juninho, ali da 7 de setembro, mandou foto de uma fiação que está lá no chão, trazendo perigo para ciclista, motociclista, pedestre. Então, a gente está cobrando do executivo multa em cima das empresas que desobedecem uma lei que já existe. De igual modo, a desobediência da lei dessa via é do município, que não conseguiu implantar o leva-treco. Faz grande falta esse trabalho. Até tive uma reunião ontem no meu gabinete com o Wilson da Ascad, que faz um trabalho de excelência junto aos catadores, né? A gente teve a alegria de fazer uma emenda impositiva de 50 mil reais para uma prensa. Mas a gente vê que esse espaço, tem que criar um espaço que acolha esses objetos que o lixeiro não leva. Se o lixeiro não leva, ele vai parar ou num lote vago, ou fica no passeio, ou na beira de um córrego, ou em cima de uma, ou dentro de uma caçamba, que depois vai para esse lugar que já tem a liberdade ali de estar colocando, mas não é o material certo de ser colocado nos aterros. Então a gente pede novamente, vamos buscar uma reunião lá com a Secretaria de Governo, para colocar esse plano em execução. A gente vê a dificuldade das pessoas que têm esses objetos, guarda-roupa, sofá, tanquinho, esses objetos que a prefeitura, que o lixeiro não leva, nós temos que dar um jeito nisso, e através de uma lei que já foi feita e aprovada nesta casa. Senhor presidente, estarei pedindo licença para subir agora lá na prefeitura, uma reunião que eu terei agora com a nossa secretária de saúde, Sheila, e o diretor Lucas. O que eu vou estar cobrando? Vou falar especificamente da região noroeste ali, no tocante ali ao CAI, que é a unidade que tem lá, e a nova unidade que vai ser colocada lá no Nova Fortaleza 2. Já está bem encaminhada a questão da documentação. Todavia, senhor presidente, a gente vai estar cobrando a questão da organização das unidades. E a questão da organização passa pelos protocolos, que não foi colocado em prática ainda. É lei e não é aplicada. A gente vê que a falta de organização, de orientação aos usuários que vão nas unidades de saúde, isso reflete lá na UPA, reflete em vários locais. Essa organização, esse acolhimento do usuário quando ele chega na unidade, tem que acontecer. E isso passa pelo diretor de saúde básica, que tem que passar isso para os gerentes. E os gerentes coordenar a organização de cada unidade. Simples assim. Organização, né? A gente vai estar cobrando isso lá agora. A questão também de alguns ar-condicionados que não foram instalados, a gente vai estar cobrando. Então eu peço a licença, Vossa Excelência, estarei de volta ainda a tempo, se Deus quiser, para estar voltando os projetos de grande relevância que tem nesta casa, nesta tarde de hoje. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nobre vereador Josafá, concedido para participar da reunião lá, com certeza de grande importância. Convido o próximo vereador e defensor da causa animal para fazer uso da palavra nessa tarde de hoje, o nobre edil vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui da Câmara Municipal e nos acompanha daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicio a nossa fala, senhor presidente. Não poderia deixar de falar de ontem, da tarde memorosa que tivemos ontem, tanto lá na Secretaria Municipal de Educação, quanto aqui na porta da Câmara, onde nós vereadores, alguns dos vereadores que destinou emendas, tanto para a Secretaria Municipal de Educação, para a gente melhorar as escolas, também a gente destinou emenda para a Polícia Militar, aqui de Divinópolis, onde a gente, através da nossa emenda impositiva, a Polícia Militar pôde ali comprar 3 novas viaturas aqui para Divinópolis. E muitos críticos, inclusive na minha rede social, falaram assim, ó Flávio, mas isso aí não é uma obrigação do Estado, não é uma obrigação do governador? É, a gente sabe que é. Segurança pública é uma obrigação do governador, obrigação do Estado. Mas aí eu pergunto para vocês aí, será que o nosso governador está honrando com o compromisso de cuidar aí da segurança pública? Será que está? Porque eu vi um post semana passada falando assim, ó, o governador na cara lavada, na cara de pau dele, falou o seguinte, 10 anos que... 6 anos, desculpa, 6 anos que paga folha de pagamento em dia da Polícia Militar, da segurança pública. Primeiro quer dizer que pagar salário em dia é obrigação. Tem ninguém fazendo favor para ninguém. Só que o governador esqueceu de falar que tem 10 anos que não tem reajuste, recomposição salarial. O governador esqueceu de falar disso. E aí acaba sobrando para os municípios. E aqui a gente tem aqui um prefeito incompetente que não está nem aí para a segurança pública. Fruto disso é que eu já vim aqui cobrando aqui, ó, por diversas vezes, aqui, ó, a guarda municipal, desde o começo do meu mandato, eu venho mostrando para esse incompetente, desse prefeito, nós temos que colocar a guarda municipal aqui para poder desafogar aqui a questão da segurança pública, porque está acontecendo em Divinópolis, é quase que um homicídio por semana. Sabe, o prefeito está fechando os olhos, fingindo de bobo, está fingindo que não é ele. E aí, quando vem a oportunidade para nós, vereador, a oportunidade de poder potencializar e valorizar a segurança pública, foi o que nós fizemos. Queria que você mostrasse aí de novo, Dorel, as viaturas que foram entregues aqui na porta da Câmara, para a gente trazer, no mínimo, uma sensação de segurança aqui para o divinopolitano. O que está acontecendo aqui, gente, é você abrir o jornal na segunda-feira e ver o seguinte, homicídio não sei da onde, homem é baleado não sei na onde, ou é preso, homem é morto, mulher esfaqueada, então é isso que vem acontecendo. E a gente como vereador, eu não posso fazer igual o prefeito, fingir de morto, fingir de cego. Né? A gente tem que o quê? A gente tem que valorizar aqueles que cuidam da nossa segurança, que aí no caso é a Polícia Militar. Então eu fico muito feliz, através das nossas emendas impositivas, da minha emenda impositiva, é um dinheiro do povo voltando para o povo, mas agora o povo, né, tem a oportunidade de saber para onde o dinheiro está indo. Porque antes o prefeito fazia o que quiser, ninguém sabia de nada. Né? E agora parte desse dinheiro, que é bilionário, nós estamos falando de um orçamento mais de R$1 bilhão, a gente vê para onde está indo. Então, fruto disso, está aí três novas viaturas que foram entregues aqui na Câmara, né, para a Polícia Militar, que tem todo o meu carinho, todo o meu respeito. Né, a gente sabe que o trabalho é difícil, que é árduo, que não é mole, não tem moleza, mas vocês estão aí sempre combatendo o crime, trazendo segurança. E eu, na condição de vereador, desde o começo do nosso mandato, desde 2021, venho mostrando para o prefeito que a gente precisa colocar a guarda municipal aqui no município de Divinópolis. Sabe por quê, senhor presidente? Não entra na minha cabeça municípios bem menores que a Divinópolis, né? E aí, com todo o respeito que eu tenho aqui, a cidade de Cláudio, a cidade de Nova Serrana, a cidade de Sete Lagoas, que são municípios, inclusive, com orçamento menor que a Divinópolis, já tem a guarda municipal. E aí o prefeito vem na cara dura e fala, não, isso aí é gastar dinheiro. Isso aí não é gasto, é investimento. E tem dinheiro para isso. Então, passou da hora de Divinópolis abrir a visão. Passou da hora de Divinópolis abrir a mente e ver que é necessário, sim, a guarda municipal aqui, que vai desafogar muito e melhorar muito essa questão da segurança pública. E eu vou estar aqui para poder cobrar. Gente, Divinópolis tem um orçamento bilionário, sabe? Então, tem condição de fazer. E aí, mais do que isso, porque se for falta de dinheiro, a gente sabe que não é, mas tem um dinheiro. Agora, se for falta de representatividade política, nós temos dois deputados estaduais, um deputado federal e um senador da República. Então, o que que falta para trazer uma guarda municipal? Nova Serrana, que o único deputado que tem lá é o Fábio Avelar. É o deputado que... E lá tem guarda municipal. Daqui a pouco, com todo o respeito que eu tenho a Carmo Cajuru, pelo carinho que eu tenho, vai ter a guarda municipal lá e Divinópolis está ficando para trás. E é isso que a gente está cobrando aqui, porque tem dinheiro para isso. E aí, e a gente vai continuar batendo nessa tecla. Não é justo que, ó, e é uma coisa que desafoga e melhora muito em todos os sentidos. Melhora a questão da educação na porta das escolas, melhora a questão da saúde. Tem médico que está sendo agredido na UPA. Se caso tivesse lá, por exemplo, um agente da Guarda Municipal, talvez não estaria acontecendo isso. Então a gente ajuda em todas as esferas. E eu vou continuar cobrando aqui a Guarda Municipal. E eu falei aqui, senhor presidente, mudando de assunto, a questão da nossa emenda impositiva. Tivemos ontem também, lá na Secretaria Municipal de Educação, que através das nossas emendas impositivas, tivemos vários vereadores lá, não vou aqui citar todos, são quase todos, mas tivemos lá na tarde de ontem, num café bem legal, onde que a gente teve a oportunidade, simbolicamente, de entregar a nossa emenda impositiva. Dizer para você que eu fico muito feliz. Ali são 9 escolas que eu tive a oportunidade de contemplar através das minhas emendas impositivas. Como eu disse aqui, é um dinheiro do povo voltando para o povo. Mas agora a gente sabe aonde que está sendo aplicado. Seja para uma troca de um telhado, seja para uma pintura, seja para aquisição de materiais permanentes, mesa, cadeira, computador, televisão, data show, o que for. A gente, de alguma forma, a gente está agindo em prol das crianças e dos adolescentes, ajudando a educação do nosso município. Então, eu fico feliz da gente poder ajudar aí as escolas municipais, a Andréia, que vem fazendo um trabalho sério, né, junto lá à Secretaria Municipal de Educação, um cargo extremamente técnico, professora técnica capacitada. Sempre disse isso para ela, que ela tem meu respeito. A gente melhorou muito a educação municipal, das escolas municipais. A gente sabe que tem que melhorar muito, mas a gente está no caminho certo. E aí me chama muita atenção, enquanto um está trabalhando para poder progredir e melhorar o ensino municipal, a gente vê aqui, e eu vou falar de novo, porque eu não tenho rabo preso nenhum com ela, e ela tem que aparecer, ela tem que sair da toca, eu quero aqui falar da Luísa, a superintendente do Estado, que inclusive é carga indicada do Fábio, segundo informações que a gente tem, do Fábio Avelar, deputado. Essa menina tem que dar a cara para bater. Ela tem que mostrar para nós por que ela não está aceitando as emendas impositivas que a gente está conseguindo, inclusive lá por Bolsão Domingos, para cobrir a quadra. Por que ela não está aceitando alunos ser transferidos, sendo que tem vaga? Por que ela não atende os pais? Por que ela não atende os professores? Por que ela não está dando o suporte necessário? Porque aí, senhor presidente, a gente trabalha na contramão. Enquanto uns querem trabalhar em prol da educação, que aqui é no caso a Andréia, a gente vê a superintendente, a Luísa, escondendo a população, num cara que ganha quase 10 mil reais por mês. Então não tem nada de graça, não tem ninguém fazendo favor. Então eu volto a cobrar aqui, porque nem vereador ela atende. A gente que é a voz da população, que quer ir lá para poder, talvez, articular alguma coisa em prol do município, trazer uma emenda, entender o que está acontecendo, nunca tem horário. Né? Eu não sei se ela está no salão, eu não sei se ela está numa festa, num evento, só sei que lá ela nunca tem horário para a gente, então eu volto aqui a questionar, porque aqui é o momento de eu questionar. Aqui eu tenho que entender por que a superintendente da educação do estado não atende a população de Divinópolis, não atende os pais de Divinópolis e não atende a sua representatividade. Porque nós, como vereador, nós somos representantes da população. E é isso que eu venho te cobrar, Luiz. Nada contra a sua pessoa, mas contra a superintendente do estado, que vem fazendo um serviço muito ruim. Precisa melhorar muito. Porque enquanto a educação municipal avança, a educação estadual aqui em Divinópolis vem caindo cada vez mais. E eu tenho que te cobrar isso aí. Serviço péssimo que você vem fazendo aqui. E vamos falar de coisa boa, né, Ildo? Só cobrança. Mas eu queria falar aqui também do nosso momento mais que especial que a gente teve na manhã de domingo, lá na Praça da Bíblia, queria que o Dorel mostrasse aí, gente, que foi o nosso encontro pet. Encontro pet esse, seu presidente, que foi de uma forma ainda mais especial, que foi para os animais normais e os animais também, aqueles que têm algum tipo de deficiência. Os animais especiais, aqueles animais que têm duas patinhas, três patinhas, andam de cadeira de roda, às vezes não têm a visão, e ali foi um momento muito legal. Quero aqui agradecer o pessoal da Agronova, quero agradecer o Pablo da Especial Dog, a Magda da Diviplá, junto com o Fábio, que são grandes parceiros e faz esse grande evento acontecer. Então, na manhã de domingo, ali na Praça da Bíblia, tiveram presentes lá mais de 200 pessoas, onde a gente pôde levar a causa animal a ser destaque mais uma vez no nosso município. A gente sabe que a gente tem um boicote tremendo do Executivo. Prefeito não quer nem ouvir falar de causa animal, porque segundo ele só dá problema. Eu não vejo a causa animal como problema, eu vejo como solução, e não vejo a causa animal nem os animais como coisa, eu vejo como vida. Então é por isso que a gente vem cada vez mais potencializando e valorizando a causa animal, valorizando esses eventos. Quero agradecer também toda a minha equipe do vereador Flávio Marra, que trabalhou há mais de 2 meses nesse projeto para que desse tudo certo, e graças a Deus foi um sucesso. Então, é mostrando que assim que se faz políticas públicas, realmente é fazendo a coisa acontecer, e não adianta só a gente votar projeto, não adianta só fazer resgate, não adianta só falar de causa animal. Eu acho que os eventos da causa animal, ele vem se tornando cada vez mais frequentes em Divinópolis, por causa de mim, porque o Executivo nunca fez nenhum, o prefeito nunca fez nenhum evento, pelo contrário, o que pode tentar me boicotar e me boicota, porque até para conseguir alvará é difícil, é não, para o Flávio é não, causa animal é não, nada é não. Então, eu fico muito feliz mesmo com todas as adversidades que a gente teve lá no domingo, a gente conseguiu fazer um grande evento em prol ali da causa animal, onde a gente fez feira de adoção, a gente fez ali também, teve presente ali o castramóvel, brincadeira, desfile. Então, foi um evento muito bacana, e quem ganhou com isso aí é a causa animal. Para finalizar, seu presidente, o Gerson não está aí mais não, né, que foi o tribuno, está ali? Ô Gerson, um governo é feito de prioridade, só para resumir o que você falou, e prioridade do governo, hoje, esse atual governo, não é valorizar nem bueiro, nem rio, nem manilha, tudo que vai por baixo da terra, para eles não é interessante, porque não aparece, eles querem carçamento para poder fazer vídeo e aparecer. Então, a gente vai continuar cobrando, que é a nossa função e obrigação, mas dificilmente eles vão olhar para lá. Obrigado, senhor presidente, pelas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra. Convido o próximo Edil a fazer uso da palavra. O nobre amigo vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente em exercício, Zé Braz, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui ao senhor Gésio e à dona Cleusa do Buritis, que de novo, né, lembrando deles aqui, que Deus abençoe o senhor e a senhora também. Senhor presidente, ontem foi aniversário de uma colega nossa aqui, né, a Júlia, secretária do Legislativo, deixar aqui meu abraço, com certeza dos demais colegas, que Deus continue te abençoando, uma pessoa simples, né, que está sempre atenta no serviço da casa. E é diferente, senhor presidente. Toda vez, não só ela, como a maioria, né? Mas na sala dela em especial, a Júlia, ela está sempre atenta. Tudo que você está precisando, me né, que ela possa ajudar, ela está sempre ajudando. Então, que Deus te abençoe, te dá muita saúde, continue essa pessoa maravilhosa que você é. Então, de novo, meus parabéns. Senhor presidente, ontem à tarde, estivemos aí na CEMED, onde eu gostaria de deixar aqui, né, os parabéns para a secretária Andréia pelo excelente trabalho que ela vem fazendo junto à secretaria. Porque é o seguinte, senhor presidente, claro, a gente estamos aqui trabalhando para o povo, somos funcionários do povo, e o dinheiro das emendas impositivas, a gente, né, pode repassar elas, exemplo, hospital, tem um valor que vai para a saúde, um outro valor que a gente faz, pode para as escolas, enfim, várias outras demandas. E a Andréia, ela, assim, eu estou dando os parabéns, ela reconhece, seu presidente, ela reconhece os diretores, ela reconhece as professoras, ela conhece todas as pessoas trabalhando nas escolas. E ontem, em especial à tarde, estivemos lá, e ela, assim, mostrou, né, a cada vereador, para cada escola, apresentou, e foi uma hora assim, marcante, principalmente para mim, porque eu vi o tanto que ela valoriza os profissionais da área da educação. Então, de novo, ontem estive lá, inclusive até a emenda impositiva no valor de 150 mil divididos para a CEMEI Nossa Senhora das Graças, também para a escola professora Maria de Lourdes Teixeira e também o CEMEI José Cristóvão do bairro Interlagos, que é o Centro Social Urbano. E assim, acredito eu que os colegas que estiveram lá ontem, os que não puderam participar, acredito eu que para o ano que vem, iremos colocar emenda de novo em algumas outras escolas, porque o reconhecimento vale muito, seu presidente. E ninguém está aqui para aparecer para ninguém e tudo, mas assim, ela, o trabalho que ela faz é diferente. Não só ela, como outros secretários, que hoje faz parte da pasta, mas em especial o que aconteceu ontem. Então, meus parabéns à Andréia, né, pelo que ela vem fazendo junto à Secretaria da Educação. Tá, nota 10. Seu presidente, há poucos dias aqui eu fiz uma cobrança da limpeza do campo, ali do bairro Vale do Sol, e no final de semana, você não acredita, o mato lá estava, né, já tinha visto lá até girafa no meio daquele mato, e estacaram fogo ali, e o povo reclamando, reclamando com razão, porque um final de semana, um sábado, um domingo, eles colocam fogo, tá terrível. E aí, de novo, eu até hoje eu conversei com o Wesley, né, pedi para ele uma atenção primordial ali, apesar que, infelizmente, ele quer fazer, mas infelizmente ele não tem maquinário para fazer esse tipo de coisa. Ele não tem uma patroa, ele não tem uma reta, ele não tem maquinário, ele depende do sensor. Então ele me explicou direitinho, como eu já sabia, mas então vem pedir aqui de novo que faça essa limpeza desse campo o quanto antes, porque é muito mato, já acharam cobra dentro das casas e outros animais ali, aranha, enfim, tem crianças, e eles estão pedindo com uma certa urgência, não é só ele, tem outros campos, mas eu estou falando sobre esse aqui porque o pessoal está cobrando e cobrando com razão. Então de novo aí, o campo ali do bairro Vale do Sol está precisando com urgência dessa limpeza. Senhor presidente, pulando de um assunto para outro, de novo aqui aquela rotatória aqui do bairro Interlagos. Todo dia um acidente lá de manhã. E de novo, Lucas, eu venho te cobrar, porque há poucos dias lá estava tudo arrumadinho e do nada petecou tudo. Apesar que já vem mais um semáforo, né, que o colega Israel da farmácia está conseguindo ali no Interlagos, uma emenda impositiva que ele até indicou para lá. Mas nós estamos aqui pedindo, além do semáforo que vai acontecer ali, para que faça essa rotatória. Ou do contrário, que tire. Mas ali em especial tem que ter alguma coisa, porque o pessoal, os que vão ali para a escola do escolinha do CESU, estão pedindo, todo dia acidente, ali passa muitas crianças, outras pessoas que vão ali, é muito movimentado aquele pedaço. Então, de novo, que faça a melhoria naquela rotatória de frente social urbano. Porque o pessoal está reclamando e reclamando com razão. Toda vez que passa ali um acidente, e um perigo antes que aconteça, um mal pior, e não só nisso, senhor presidente. Na Ayrton Senna, lá perto do depósito, até esqueci o nome do colega, estão pedindo também urgência lá, um quebra-molas, porque o pessoal ali todo dia, foi tal, tá complicado. Quase que eu errei aqui, né, Fernanda? Burrei demais. Então, assim, estão precisando ali de urgência ali de um quebra-molas, todo dia. Assim, o pessoal, a gente não entende, é uma correria danada. Quanto mais coloca quebra-mola, parece que o povo gosta. Inclusive, o pessoal coloca uns quebra-mola e, infelizmente, eles não fazem nem a sinalização. É onde que acontece mais acidente. Senhor presidente, hoje eu estive na UPA, né, como de prática, quase todo dia eu vou, e, de novo, as reclamações. Eu fico por entender como que pode um governo, assim, nós temos que dar graças a Deus, porque algumas coisas estão acontecendo na nossa cidade, graças a, então, ao senador Cleitinho. Porque eles lá tremem de medo dele. Tanto faz o governador, aquela turma que trabalha, os secretários que trabalham, eles morrem de medo quando o Cleitinho abre a boca, quando ele vai falar alguma coisa. E está de parabéns, então, o senador, quando ele cobra. Mas, infelizmente, senhor presidente, a UPA lotada. E toda vez que se fala em vagas, já tem 10, 15, 20 dias que tem pessoas aí precisando assim, de ser transferidas. A gente não pode culpar a UPA, os profissionais que ali trabalham, porque não são culpa deles, e sim desse infernal, desse Estado que não faz nada para a nossa cidade. Ou seja, presidente, lá está lotado de crianças, Zebraes, vem para... Como é que chama a nossa secretária aqui? Ah! Superintendente Kenny. Inclusive, eu fiquei sabendo, né, Zebraes, que no dia da reunião que você teve a última, falou que não ia aceitar malcriação, as pessoas xingando, que teve isso mesmo? Ninguém está sendo malcriado com ela, não. Nós só queremos que ela faça o trabalho que é de direito para a nossa cidade. Ou seja, ela está aqui tomando conta dessa regulação, então ela tem que se virar e arrumar as vagas dessas pessoas que, inclusive, estão na UPA. Hoje eu estive lá só reclamação, e reclamação com razão. Tem pessoas aqui que tem semana retrasada eu estive, semana passada eu estive, anterior também estive, as mesmas pessoas, alguns deles estão lá ainda. Casos graves que estão ali. Então, de novo, senhora Kênia, por favor, eu sei que a senhora não sabe onde que é a UPA, o caminho dali não. Tem certeza que a senhora não sabe. Ou tão pouco esse governo despreparado que nós temos em Uzema. Todo mundo sabe que ele não está nem para a nossa cidade. Vem aqui, leva uns votinhos, some. Agora há poucos dias, até há pouco tempo eu gravei um vídeo na época, falando do hospital regional que vai acontecer. É política, infelizmente. Infelizmente, o governador sabe que isso é política. Todo mundo sabe. Então assim, a UPA, aí eles vão, chega aqui, vem alguém e fala assim, a culpa é do prefeito, a culpa é dos vereadores, a culpa é... Não vamos se achar o culpado. Infelizmente, a regulação é do Estado. Não adianta eu chegar aqui e, igualzinho, a gente liga lá para a secretária da Saúde, ela fala, Hilton, eles estão tentando comprar vaga em outro hospital, não estão conseguindo, porque a demanda está muito grande. Eu sei que eles estão desdobrando para poder ajudar. Então, assim, o prefeito desdobrando, a Janete desdobrando, dia e noite todo mundo trabalhando em prol para ajudar a nossa cidade. Mas, infelizmente, quem toma conta... É isso, Arlão. Quem toma conta da área da saúde, queira ou não, infelizmente, é o nosso governo do Estado. E ele não está nem aí, essa reguladora que está aí, infelizmente. Quando vai em reunião, a gente não pode falar nada, porque a gente está desacatando. Você cobra, se vai falar em termos, há poucos dias, até o Capitão América, ele queria uma audiência aqui para falar sobre as vagas. Não é isso? Você queria falar sobre vagas ou esses exames que estão demorando, mas infelizmente, chama aqui, você vai cobrar, eles começam a xingar. Ah, não pode cobrar. Então assim, é do Estado. Mas infelizmente, a gente fala com eles começam a xingar. Estou errado, Zé Braz? Você vai falar com a Kenela, eu não aceito ser cobrada. Eu não aceito indagações. Como assim? As pessoas quando trabalham para o povo, você tem que respeitar o povo. Doutor. Dona Kênia, mas quem paga seu salário, infelizmente, é o povo. É o povo que paga o seu salário. O seu, o meu, do governador, de todo mundo. E aí quem paga o pato? É o prefeito, paga o pato. A vice paga o pato. Os vereadores que aqui estão, todo mundo. Igualzinho, vira e mexe, eu vejo vereador na UPA, o pessoal está xingando. E xingando com razão, porque nós não somos culpados. A gente está aqui para tentar cobrar. Igualzinho, hoje eu fui lá e o pessoal me cobrou. E estou passando aqui de novo para o estado omisso que eles fazem com a nossa cidade. Então, assim, você vê em outras cidades, o pessoal desdobra, mas aqui, infelizmente, parece uma cabeça enterrada em termos da saúde. Toda vez que chega ali, o pessoal está reclamando, e é o mesmo assunto, é a mesma coisa. Aqui, o pessoal da UPA desdobrando, os médicos trabalham de dia, trabalham de noite, 24 horas desdobrando, os pediatras, assim, trabalhando, se dá para ver, a exatidão, o cansaço na cara deles, tanto que eles estão trabalhando, e aí vem a secretária, que é do Estado, junto, fala que não... Está tudo normal, não é isso, Debra? A gente escuta. Normal porque eles nunca foram numa UPA, eles não vão lá e não estão vendo o que está acontecendo nos pós-saúde. Então, de novo, o pessoal aí do Estado, situação que vocês criem vergonha na cara e mandam alguém lá na UPA para poder ver a situação que se encontra. Porque o pessoal, infelizmente, estão pagando um preço muito caro. Eles que assim, estão ali do dia, levam suas crianças, idosos, todo mundo ali. Hoje eu estive lá, está abarrotado, está lotado a UPA. Está lotado. Infelizmente, por causa que eles não estão conseguindo vaga junto ao Estado. Então, de novo, que eles deixam de ser picareta, a palavra é essa, e vão lá na UPA para poder resolver esse problema. Porque o povo, eles estão reclamando e reclamando com razão. Porque é direito deles, eles pagam seus impostos e doa quem doer. Quem paga o salário de vereador, de prefeito, presidente, de governador, é o povo. E o povo merece o nosso respeito. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência do escrito, convido o vereador e líder do PDT, o vereador Lauro, Capitão América.
Uma boa tarde a todos, boa tarde, presidente dessa casa, boa tarde, demais vereadores aqui presentes, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui do plenário. Pessoal, eu quero começar o assunto aqui, que hoje, na parte da manhã, eu estive na UPA e um problema que vem sendo recorrente das minhas visitas, né, e fiscalizações na UPA, o que que é? É um cuidado mais certo, né, um cuidado melhor com os idosos. Igual hoje mesmo eu vi lá uma idosa com 95 anos de idade, esperando o atendimento, né, com certeza ela estava já numa cadeira de roda, mas eu pergunto para vocês, cidadão, uma senhora com 95 anos de idade, né, esperar o atendimento em uma cadeira de roda. Eu tentei passar aqui um projeto onde pessoas com mais de 70 anos de idade, né, é que essas pessoas pudessem esperar pelo atendimento em qualquer hospital, tanto se fosse pela rede do SUS como particular. Eu queria que fosse que você esperasse uma maca, mas infelizmente, né, esse projeto ele não pôde passar. Mas eu queria então fazer um apelo aqui a essa nova empresa, né, que vai estar assumindo a UPA aí, pelo que a gente já viu falar aí nas notícias, que é o SISUS, para ter esse, pedir também aos vereadores também para ter esse maior cuidado com idosos, quando vão ser atendidos na UPA ali. Não estou aqui criticando em cima do atendimento, eu estou falando aqui em relação à pessoa chegar e ter um pouco mais de conforto, que é uma pessoa com 95 anos de idade, chegar para ser atendida e ficar esperando uma cadeira de roda, isso é uma coisa que eu acho que não pode acontecer mais. E todas as vezes que eu for na UPA ali, que eu ver, né, que tem idoso com essa faixa etária de idade esperando, eu vou fazer de tudo ali para estar tentando ali um pouco melhorar um pouco, né, o atendimento que esse idoso está, porque esse idoso está tendo ali na UPA ali. Nosso segundo assunto, pessoal, é Dorel, eu queria que você colocasse, por favor, aí a foto número 2. Esse é o centro, é um dos centros esportivos que estão sendo construídos aqui em Divinópolis. Para você aí da região sudeste que me ouve, logo quando eu tomei posse, né, no mês de dezembro, eu tive uma reunião com o prefeito Gleison, onde ele me passou que estaria destinando um centro desse lá para o nosso bairro, para o bairro da Vanuz. Eu fiz em janeiro uma reunião com o Matheus, no meu bairro, onde tiveram presente mais de 50 moradores, onde a gente debateu esse assunto, né, falando como seria o nosso centro esportivo. Então agora é realidade, essa obra vai começar agora ou em agosto ou em setembro. Eu estou passando aqui, né, para estar agradecendo aqui ao deputado Eduardo Azevedo, que foi quem mandou essa emenda para a construção, e do prefeito Leite ter cumprido a palavra comigo, que iria ter mandado esse complexo esportivo lá para a minha região. Então você aí da região sudeste, o meu compromisso com vocês, vocês podem ter certeza agora que foi cumprido. Em agosto ou setembro agora, se Deus quiser, esse centro esportivo ele já estará com as obras iniciadas aí na nossa região. Pessoal, falando aqui mais uma vez, voltando aqui no assunto da UPA, regulação. Estive na UPA ontem às 10h30 da noite, na parte da manhã hoje estive de novo acompanhando uma família, né, onde aguardava a vaga para ser transferido para um hospital, como o laudo do próprio médico, onde o médico mesmo dizia que o caso era gravíssimo, precisava dessa vaga, o mais rápido possível. Só que o que que acontece? Como o próprio vereador e o Diego estava falando aqui agora, é regulação. A gente tem que cobrar do Estado, mas quem que pode cobrar do Estado? Nós, vereadores aqui, a gente não tem poder nenhum político para fazer isso. Quem ter cobrado o nosso governador Zema, aí já são os nossos deputados estaduais, deputado federal, o nosso senador, esse pessoal que tem mais poder para cobrar da regulação. Porque muitas das vezes, igual eu estive lá, a UPA é pronto atendimento, o pessoal chega lá, é atendido. Aí pega, faz a internação, para quê? Para esperar a vaga. Mas aí o que que acontece? A vaga não sai. E na maioria das vezes a gente vê que a vaga só sai com um pouquinho mais de celeridade, o quê? Depois que a pessoa oficializa o pedido e entra na justiça, requerendo essa vaga pela justiça. Porque se for de outra forma, não tem jeito. E que eu quero bater aqui mais uma vez, gente, cadê a data do nosso hospital regional? A data de inauguração, é isso que a gente precisa. A única coisa que vai arrumar isso, a única coisa que vai poder estar aqui trazendo um pouco mais de conforto é a abertura desse hospital regional. E agora, por enquanto, a compra de mais leite. Quero deixar também bem claro aqui, agora está vindo aí o inverno. A gente sabe que no inverno aumenta muito mais os números de pacientes na UPA. Então vocês aí que tem poder para estar mudando isso, que tem poder para estar comprando mais vagas, já vamos começar a bater em cima disso já. Já vamos remediar para depois lá na frente lá a gente não ter mais esse problema de faltar vaga, de pessoas chegar na UPA e chegar lá, fica no atendimento, as famílias ficam esperando e essa vaga nunca sai. Aí a gente vai falar aqui que o problema é da regulação, mas então quem tem o poder e prerrogativas para cobrar
aprovada a regulação. São deputados e senadores. A gente tem tudo aqui na cidade. Não dá para entender o porquê dessa falta de vaga se a gente tem aqui deputados estaduais, federais e senador também. É isso que fica aqui a nossa maior preocupação. Dorel, queria, por favor, você colocasse, por favor, para mim a foto número 1. Pessoal, como vocês podem ver aí, esse aí é o campo do bairro Dona Rosa. Fiz um ofício na semana passada, onde fui procurado pelos moradores, na semana retrasada. Está aqui o ofício aqui que eu fiz, pedindo essa limpeza aí. Entrei em contato com o Gustavo, né, que é o responsável pela pasta. Ele me falou que no dia de hoje o trator já ia estar passando lá, né, mas não conseguiu começar hoje aí, mas espero que ele cumpra, né, com a gente, que essa semana aí regularize esse campo aí. Vocês olhando assim, pela imagem, parece que o campo está um campo bem liso, mas ele não está. Ele precisa ali de uma máquina para planear ele, para o pessoal poder estar jogando bola. Então, o pessoal que joga bola aí no Vale do Sol, aí vocês podem ter certeza que, se Deus quiser, essa semana ainda, esse campo aí, ele vai estar planeado aí para o pessoal e para toda a população poder estar ali exercendo o esporte ali, né, e o principal. E aquilo ali não é só um campo de futebol, é onde tira as crianças das drogas, onde afasta as crianças da marginalidade. Então a gente espera assim, que o secretário cumpra, né, essa palavra que ele nos deu de estar assim, recapeando esse campo para a gente aí. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercício Israel da farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nós hoje vamos falar de as obras que nós estamos fiscalizando e também as obras que nós pedimos aí, através dos moradores, ao nosso deputado federal Domingos Sávio, a emenda parlamentar, para que a prefeitura pudesse fazer o asfalto ali em volta da praça Padre Marinho Rosa. Pegando ali a rua Alameda Paranaíba, Alameda Rio Araguaia, Alameda Moacir de Araújo, com pedaço da Miguel Rodrigues. Deu de quarta-feira, terça, quarta-feira, o pessoal da Empresé, a empreiteira Empresé, está lá fazendo o asfalto. Terminou o asfalto ontem, porque não deu para terminar no sábado, porque no sábado as usinas de asfalto não trabalhou. Aí ela terminou o asfalto ontem. Ainda falta a sarjeta. Às vezes a pessoa está olhando entre o passeio e o asfalto, está aquele buraco lá, não, aquele buraco, a empresa vai levar uma máquina, uma glipper, ela vai cortar 30 centímetros entre o asfalto e o meio-fio, e vai concretar, fazer a sarjeta. Gostaria de pedir ao Dorel uma foto de lá, por favor, Dorel? Olha lá como é que ficou. Ela tinha parado ali na metade, ali, emendando ali a rua Moacir de Araújo com a rua Miguel Rodrigues. Aquilo é uma luta nossa aí, já tem quase 10 anos que nós vem lutando para acabar de asfaltar em volta dessa praça, e conseguimos aí, com o deputado federal Domingos Sávio, essa emenda parlamentar para que possamos fazer junto aí a população, né, e a prefeitura puder executar essa obra aí, que está fazendo a melhoria, né, para as pessoas que moram ali, principalmente as pessoas que frequentam a praça no dia domingo, que é a feirinha do bairro Planalto. Então ali hoje é um empoite, né, do bairro Planalto e região, essa feirinha, e a gente tem muito orgulho de falar dela, porque quando nós levamos essa feira para lá, muitas pessoas não acreditavam na feira. É lógico que agora estão precisando de organizar. Vai ser organizado. Através da emenda também do deputado Domingos Sávio, a prefeitura vai fazer lá uma melhoria, uma reforma na praça, onde vai deixar essa praça muito mais bonita. As pessoas que vão frequentar vão ver, vão ter surpresa, né? Através dessa emenda parlamentar, nós corremos atrás lá do deputado Domingos Sávio para poder levar a reforma da praça. Logicamente que não vai ter igual as pessoas falam, está desorganizado, não. Nós vamos unir a Secretaria de Trânsito, para poder fazer agora a pintura estratigráfica. Já pedi até a secretária para poder fazer a pintura estratigráfica. É, a secretaria da Censur, né, para poder fazer a demarcação das filhas, das barracas. Cada barraca vai ter seu número, seu local certinho, para ninguém ultrapassar o espaço do outro, né? E também, que eles mais pedem é o banheiro, né, um banheiro químico vai para lá. E também a limpeza assim que termina a feira, né? A gente tem que colocar o horário da feira, né? A prefeitura que vai decidir lá o horário, se vai ser igual às outras feiras, que acaba meio-dia. Isso fica a decisão da Secretaria Censur, né? E pedir, assim, no termo da feira, ter algum funcionário para poder fazer a limpeza da praça e em volta da praça, igual acontece aí na Esplanada, no Niterói, no Porto Velho, né? Então, esses os moradores querem. Fez a feira, os produtores venderam seus produtos e, ao termo da feira, tem alguém da prefeitura para poder fazer ali a limpeza. Também, vamos fazer a parceria aí com a Secretaria de Cultura, né? Já também enviamos ofício lá, porque vai ser construído um palco, né, para que as pessoas possam lá cantar, fazer seu espetáculo, sempre as pessoas gostam de fazer lá. Então quem vai administrar será a cultura. Então, onde tem administração, tem as pessoas que lhe querem o bem da população, faz um trabalho melhor, faz um trabalho consciente e um trabalho mais sério. Então é isso que nós queremos, levar o lazer, mas um lazer de segurança, um lazer sério para aquela feira do bairro Planalto que acontece ali aos domingos. Né? Por isso nós estamos trabalhando aqui nessa casa, junto com vários vereadores dessa casa, também com os moradores e essas parcerias que nós temos. E também, senhor presidente, gostaria de falar, porque as pessoas ficam assim, ai, a minha rua, vai faltar a minha rua, não, meu. Calma. Isso aí a gente tem que chegar nos nossos deputados estaduais, federais, chegar até ao nosso senador, né, indicar algumas ruas e depois ir até a prefeitura, que é o executivo que faz as obras. Quem executa é a prefeitura. Então, a prefeitura manda seus fiscais, manda os engenheiros, ver se realmente aquela obra que foi pedida pelos moradores e pelo vereador, né, através de um emenda parlamentar, é viável fazer aquela obra para o bairro e o município. Então é isso que acontece. Também nós temos ali, eu falei com as pessoas que nos procuraram, que será asfaltado também a rua Alameda Paranaíba, que pega na praça, né, e vai até a 050, rodovia 050, né, que vai ser, acho que, quase 5 quarteirões que vai ser asfaltado. Também será ali a João Lara, da praça, até a rua Itambé. E vai pegar também 3 trechos que ficou ali da João Moreira, entre a pracinha e Osíris Joaquim de Oliveira, né, e também da Paranaíba até o final do posto de saúde, né, porque o posto de saúde agora está tão bonito, vai ter uma reforma lá, nós também fizemos uma indicação lá de R$200 mil para que a prefeitura possa fazer lá, né, no posto uma melhoria para poder, além de atender, né, os usuários do posto, para dar uma melhor segurança e uma melhor qualidade de trabalho para os médicos, enfermeiros, para o pessoal que está lá. Então a gente fica feliz, tem contribuindo com a nossa emenda impositiva também para algumas entidades aqui de Divinópolis. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar também que aquela rua lá, a Rodovia do Batista, que falta ali 2 quarteirões para emendar da Rio de Janeiro até a Rodovia do Batista, ela será asfaltada igual também, será uma das primeiras que será asfaltada. Então também essa é com a emenda parlamentar do senador Cleitinho. Então a gente fica satisfeito aí, quando eu conversei com o senador sobre algumas ruas para poder fazer esse asfalto lá no bairro Planalto, região Ipiranga, e ele, logicamente, ele concedeu ali, arrumando essa emenda, e mandou ela para a prefeitura, para que a prefeitura pudesse fazer esse projeto e executar essa obra. Então nós ficamos felizes em estar participando, fiscalizando, né? Que isso que eu estava lá hoje, nós estávamos fiscalizando essas obras que estão sendo feitas lá pelas empresas, lá em volta da praça. E principalmente também, quero agradecer aqui mais uma vez a Censur, o Edinho com a sua equipe, que está fazendo ali a capina na rua, fez ontem a capina na rua Duque de Caxias, agora está descendo para a rua Capitólio. A gente fica feliz, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o nosso, às vezes, o Dorel, né, para colocar ali uma foto nossa, que também ela foi pedido que lá na rua do Caxias, indicação nossa, essa aqui é uma das mais recentes, mas do dia 17 de abril de 2024. Temos outra aqui também, que foi pedida ali na rua, para várias ruas do bairro Planalto, Santa Luzia, aquela região nossa ali. Tem uma panharia em volta da Praça do Planalto, tem na rua também de frente à igreja, tem na rua Nossa Senhora do Aparecido, tem na Miguel Rodrigues, tem na Manuel Bandeira, tem na Bituruna, né, tem na Ari Parreira Barbosa. Então, nós fizemos ali um apanhado ali para poder a gente poder colocar esses pedidos, nossas indicações nossas, né, no nosso bairro, na nossa região. Então nós fizemos essa indicação, mandamos para a prefeitura e então fica aguardando aí. A gente sabe que todos ficam cobrando, pedindo para calçar a sua rua lá. Aquela lá já é a rua Capitólio, né? A equipe da Embop está lá hoje, né, fazendo a capina. Nós fazemos pedido. Tem várias ruas que eu fiz a indicação. Aí a gente vai para a prefeitura, vai para a Secretaria de Censura, chega lá, é o secretário lá, mais o gerente, que é o Edson, né, chama de Edinho, que ele fala qual rua que vai fazer. Então, não sei, às vezes você vai na minha rua, você, por enquanto eu não sei, porque quem faz a destinação dessas ruas é a Secretaria de Obras, que manda o pessoal para lá. Então, está aí mais uma coisa. E eu fico, às vezes, indignado, senhor presidente, que nós temos as nossas indicações, aqui a gente pede, e tem pessoas aí que estão fazendo a filmagem e até fazendo coisas que não devem, falando que é outras pessoas que estão fazendo. Então, isso não pode acontecer, porque existe o fake news hoje no Brasil é crime. Cuidado com o que você está postando, o que você está fazendo aí, tá? Então, senhor presidente, nós também temos ali hoje, essa noite, a CETRANS, né, pediu que o pessoal que faz a pintura estratigráfica fosse lá na rua Itambé, que fizesse lá a pintura estratigráfica na rua em volta lá da escola. Né, gostaria de falar até para o Neimburga, que está lá o vereador, que sempre está acompanhando nós lá na escola do Ouriço, que já, além daquele pedido nosso, hoje foi feito, tem a comissão de educação, fico feliz aí, que está acompanhando aí, e né, o Wesley, e também o Anderson da academia, são os três também que fazem essa parte. Logicamente, essa é a obrigação dos vereadores, fiscalizar, estão fiscalizando as obras que estão lá. Que não importa se seja eu que pedi, foi outro vereador que pediu, mas a obrigação dos nossos vereadores é ir nas obras ver se a empresa está fazendo corretamente. Então, fico feliz que a CETRANS demorou um pouco, mas porque deve estar esperando o asfalto secar, né, que não pode fazer uma pintura em cima do asfalto, que foi feito em poucos dias, tem que deixar pelo menos 30 dias. Foi lá, fez a pintura estratigráfica lá, colocando ali, o Dorel, coloca nós, por favor, aí, para ver. Onde pintou, olha lá, a passagem de pedestre, né? E também, além da passagem, igual dá mais segurança para as mães atravessarem aquela faixa, atravessar a rua, e principalmente colocou aqueles dois quebra-mola, um do lado de cima e outro do lado de baixo. Então, a escola Ouriço ali hoje, através do trabalho desses vereadores, está sendo uma das escolas ali bem tratada hoje, pela, além da comunidade, pelos vereadores. Esse é o nosso trabalho, fiscalizar e poder ajudar essa nossa cidade crescer. Então, senhor presidente, também estou aguardando aqui lá para o Barreiro Pereira a emenda do deputado estadual, né, para que seja construído o posto de saúde, e também falar que nós estamos aqui trabalhando para a população de Divinópolis, principalmente fiscalizando e trabalhando junto com o executivo, com nossos deputados e com o senador da cidade, porque nós queremos uma cidade melhor para o nosso vivendo. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos. Sigam com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador, líder do PV, o vereador Rote do Zé Milton.
Caro presidente Israel Mendonça, que é um cumprimento dos demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador TV Candidez, TV Câmara, boa tarde. Senhores vereadores, 1º de junho, sempre tem a participação da nossa ajuda na coordenação da cavalgada de 1º de junho, que é uma tradição nossa da cidade, uma tradição da população que gosta muito, e a população todo ano aguarda ansiosamente, né, o desfile da parte da cavalgada. Então, eu queria colocar alguns pontos, gostaria de deixar para a população, eu não vou ter como ler, que é muita informação para todo mundo, mas eu queria falar os pontos principais, que já foram abertas as inscrições no site da Prefeitura, também nosso gabinete estão fazendo as inscrições para ajudar e facilitar, pode entrar no Instagram, pode vir no gabinete, de lá nós vamos estar ajudando, auxiliando a quem tiver dificuldade para poder fazer o cadastro para participar da Cavalgada 1º de junho. A informação mais importante, que esse ano, de novo, será a concentração na final da Rua Pitangui, perto ali daquele antigo mercado distrital, onde estaremos ali já, a partir das 9 horas, já na organização, para que nós possamos sair pontualmente, assim que tiver o penúltimo desfile na Avenida 1º de junho, para sairmos da Rua Pitangui, nós vamos gastar em torno de 15 a 20 minutos para chegar até na Praça da Catedral. Então será com todo o suporte da CETRANS, SAMU, Corpo Bombeiro, a Polícia Militar, estaremos todos nessa... E pedir vocês também, que não além de todos que estão imbuídos na organização, que todos os cavaleiros, né, sejam responsáveis na coordenação, na ajuda, para que nós podemos fazer uma festa bonita, como todo ano, com a tradição da nossa cidade. Então, vai ter os órgãos de proteção animais, que estará olhando também aos maus tratos dos animais. Nós não vamos aceitar qualquer tipo de maus-trato que tiver, qualquer situação, a polícia vai intervir, vai ter problema, como teve no último evento da Cavalgada 1º de junho, e vamos fazer uma festa bonita e mostrar por que, que a Cavalgada de Divinópolis é a maior da região. Então peço a colaboração de vocês, e qualquer coisa, eu estou colocando toda a informação no Instagram, pode acompanhar lá através das nossas redes sociais, para que nós possamos passar todas as informações, caso você tiver alguma dúvida, ok? Então, ponto principal, a partir das 9 horas, concentração no final da Rua Pitangui. Isso para os cavaleiros. E os carros de bois será concentração ali na Rua Paiens com a 7 de setembro, que vai sair, que os bois são mais devagar, né? Então eles vão sair primeiro, para poder não ter nenhum tipo de problema com o atrito entre a cavalgada. Senhores, ontem nós também participamos um evento muito bacana pela Secretaria SEMED, pela nossa secretária Andréa Dimas, a entrega oficial das emendas impositivas do Poder Legislativo Municipal através da indicação de senhores vereadores. E nós temos trabalhado muito nesse sentido também, porque nós entendemos que a educação não é gasto, é investimento. Apesar que nós temos garantido constitucionalmente 25% do FPM, garantindo a educação, sabemos que é insuficiente ainda todos os recursos que é garantido pela educação constitucionalmente. Porém, nós podemos contribuir muito. São pequenas emendas, mas que faz uma grande diferença para cada escola dessa, que não tem, às vezes, o olhar diferenciado da prefeitura ou até mesmo de alguns deputados. Desse sentido, nós estivemos lá ontem, fazendo a cobertura, né, do evento e mostrando um pouquinho do trabalho. Gostaria de agradecer a nossa escola São Sebastião, uma escola, um CMEI que a gente sabe que aumentou demais a demanda depois da sua integralidade, né, do tempo integral às crianças, aumentou a demanda e precisa fazer algumas estruturas, né, aumento dos banheiros, cantina, salas, que agora é insuficiente, e assim nós estamos trabalhando muito. Colocamos emenda o ano passado, né, através da nossa diretora Helenice, colocamos também emenda do ano retrasado, e agora, esse ano, também estaremos colocando, já garantindo, compras e aquisição de equipamentos. E, através da deputada Lohana, ao nosso pedido, nós conseguimos um recurso, um valor de 215 mil e mais 35 mil de emenda impositiva nossa, no valor total de 250, para a construção da cobertura da quadra interna da escola, que os meninos brincam, é no sol e é na chuva. Então, sem dúvida nenhuma, esse recurso vai cair bem para os meninos que estão ali brincando no sol todos os dias. Então vai ser um conforto, um alento a mais que nós precisamos. E vamos continuar trabalhando nesse sentido. Está sendo feita a reforma dos banheiros, foi feito do telhado, aumentou algumas salas, nós conseguimos recursos para compra de equipamentos e assim nós vamos continuar ajudando nosso CMEI do bairro São Sebastião Afonso Pena. Gés Pereira, através da Tiel, grande amiga, parceira também, nós colocamos recursos e também através da emenda da Lohana, que nós conseguimos junto, nós estamos colocando lá para a escola Gés Pereira o valor de 60 mil da deputada Lohana e por duas vezes nós colocamos recurso no valor de 21 mil e também no valor de 25 mil cada emenda. E esse ano certamente estaremos colocando também outro recurso, numa parceria fechada com ela. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para meu amigo, que é o marido dela, o Raul, um grande parceiro de longas datas, e assim nós vamos continuar nessa luta, nessa batalha, não só no bairro Candidésio, no prolongamento de Caraí, também no meu bairro, que eu considero muito, que é o Lagoa dos Mandarins. No Lagoa dos Mandarins, com nossa amiga diretora Sabrina, nós conseguimos, através lá do CMEI Miguel Rodrigues, o valor de 20 mil reais também para a compra de utensílios da cozinha, seja lá freezer, geladeira, fogão, liquidificador industrial e todo o equipamento que precisa para fazer bolos, quitandas, comida lá das merendas dos meninos. E assim também nós estamos escutando a diretora o que é necessário. Como nós colocamos, destinamos a outra emenda, que foi a aquisição de armários que estavam precisando para guardar os brinquedos da brinquedotecas e outros equipamentos. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos os professores também do Lagoa dos Mandarins pela nossa parceria, pela amizade, e vamos continuar, se Deus permitir, aqui ajudando também. Também nós conseguimos, na Escola Maria Dalva, colocar emenda no ano passado, retrasado, e ano passado para esse ano também, para comprar aquisição de todo para a portaria, onde os meninos ficavam na chuva e no sol, na abertura do CMEI, e como é um espaço que é alugado, não pode fazer investimento na infraestrutura, mas nós estamos investindo nos equipamentos para dar mais qualidade para os meninos, que ali estudam no Alto São João de Deus. Obrigado, Adriele, pela parceria e confiança. Vamos continuar trabalhando nesse sentido, que nossas crianças lá do Alto São João de Deus merecem todo o nosso carinho. Também, no CETEP, nós sabíamos, depois da construção da Praça Vereador Zé Milton, a necessidade da reforma do passeio, onde tinha pouca acessibilidade, e conseguimos colocar uma emenda no valor de 30 mil reais, e já está em caixa também do CETEP, para a reforma do passeio. E eu gostaria de agradecer a nossa diretora, a Kênia, pelo esse carinho, e vamos continuar aqui, né, trabalhando nesse sentido, para continuar o ano que vem, ter mais um pouco nosso bairro Afonso Pena, São Sebastião, CETEP, uma escola tão tradicional, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Também a Escola Maria Fernandes, sem falar que a gente conseguiu tirar de onde é hoje a Escola Maria Fernandes, lá no bairro Jardim dos Oliveiras, Candelária, tempos atrás, ainda quando era vereador da última, último mandato. Saímos de uma escola insalubre, passamos para uma outra melhor, mas nós sabíamos que aquele momento não era o quadro ideal. E ali nós conseguimos desapropriar, desafetar o campo do bairro Jardim dos Oliveiras, passando para a CEMED, o equipamento público do espaço, e cadastrado no Ministério da Educação. E ali foi parado com imbróglios, e está até hoje nós estamos cobrando a Prefeitura agilidade para poder conseguirmos ali efetivar a construção do CMEI, que é importante para a comunidade, o crescimento que nós precisamos para aquela região que cresceu e ainda vai crescer mais, e a construção do novo CMEI é importantíssimo. Hoje nós conseguimos, através do meu amigo Jander, que cedeu seu espaço de um sítio lá no bairro Candelária, e hoje está sediando hoje o CMEI Mário Fernandes, para poder abrigar os alunos até que a construção seja efetivada. Um espaço muito bacana, que é um dos espaços hoje melhores que nós temos na cidade, e assim até a construção do nosso novo CMEI, se Deus quiser, vai abrigar essas crianças. Também uma luta do Darcy Ribeiro, que não tem sua sede própria, que fica à mercê de favores do Estado, é daqui, é dali, sempre mudando a escola de endereço, porque não tem sua sede própria, não tem sua escola própria. Foi feita a fundação da escola, mas nunca a construção da mesma, o espaço físico. E essa luta vem desde o mandato do Vladimir. Nós conseguimos comprar o terreno, bem localizado na Rua do Cobre, Niterói, um lugar nobre do bairro Niterói, e graças a Deus conseguimos o projeto efetivar. A estrutura hidráulico, elétrico, sanitário do município e do estado já está cadastrado e liberado pelo Ministério da Educação do MEC. Um trabalho de articulação ainda começou pelo deputado federal Domingos Sávio, e ali nós conseguimos naquela oportunidade o cadastramento, e qualquer hora vai cair no cofre da prefeitura R$ 3.815.000 para a construção dos maiores CMEI do bairro Niterói, que existe uma demanda represada enorme. E o Darcy Ribeiro, as professoras, através da sua diretora Mônica, aqui um grande abraço. Nós não vamos desistir enquanto não ver essa inauguração do CMEI, viu, Mônica? Se Deus quiser, nós estamos pertinho desse sonho que foi tão árduo, tantas idas e vindas lá em Brasília, e vai conseguir essa escola ser efetivada a construção. Obrigado pela confiança e o carinho, e as emendas também por Darcy Ribeiro já foram efetivadas e pagas, na indicação nossa também, para a compra de equipamentos e também de utensílio da cozinha. E sem falar, na quadra que nós conseguimos viabilizar, através de uma parceria do Estado, na emenda com o deputado federal Domingos Sávio, na oportunidade, a construção do poliesportivo no Lagoa dos Mandarins, que vai ceder ao Miguel Rodrigues, e agora vai ser inaugurado dia 17, agora, de julho, se Deus quiser, estaremos lá, desse sonho antigo, de tanta luta, e aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez ao deputado federal Domingos Sávio, essa caminhada antiga que foi para conseguir a quadra poliesportiva, e o prefeito não mediu esforço para colocar. Então, são ações que nós procuramos fazer de forma articulada, através dos deputados, através da prefeitura, através da secretaria, e assim vai nosso agradecimento. Obrigado, Lohana, pela confiança, pelo recurso de Velim Rabelo de R$300 mil, que qualquer hora vai cair também no caso, faltando só o Estado pagar, que já foi indicado. E, se Deus quiser, o Joelinho Rabelo terá com esse recurso para melhorar o seu espaço físico, a Escola Estadual Joelinho Rabelo, do bairro Afonso Pena, Santa Clara. Tinha outras emendas da educação para falar, mas o tempo não permitiu. E, em outro momento, estaremos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, colocando e prestando conta do mandato do nosso serviço em educação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Robson, do senhor Milton. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje eu quero iniciar minha fala falando em defesa da vida. Um projeto de minha autoria, junto com o vereador Wesley Jarbas, que está pautado para esta tarde. Está falando que não tem coro? Interrompeu? Ah, tem. Continuando aqui, falando em defesa da vida. A lei número 9.073, de 2022, de autoria do vereador Wesley Jarbas, fica instituído no calendário oficial do município de Divinópolis o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nasciturno. Nasciturno é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. E nós alteramos a lei, criamos um parágrafo único que fica: o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nasciturno terá como destaque a conscientização sobre os riscos do aborto. Colegas vereadores, é um assunto que tem que ser discutido. É cada vez mais comum a gente ver em cenário nacional discussões sobre o aborto, discussões avançadas a favor do aborto, e nós, como políticos, está cada vez mais tendo que posicionar, manifestar o lado. Eu, como cristão praticante, através desse projeto aqui, estou manifestando que sou a favor da vida, sou contra o aborto, e essa casa hoje, nós vamos discutir esse projeto. A gente está alertando aqui sobre avanços e discussões sobre o aborto, e esse projeto vem blindar possíveis discussões a favor do aborto aqui nessa casa. Então, na hora da discussão do projeto, eu quero falar mais sobre esse projeto e já adiantar e pedir o voto favorável dos colegas vereadores para que possamos aprovar e conscientizar as pessoas nesse dia 8 de outubro sobre os riscos do aborto. O mal que o aborto traz, a depressão, a mulher e o feto também. Então, é um projeto que eu conto com os vereadores aqui para a gente aprovar nessa casa hoje e blindar de uma vez por todas esse assunto aqui nessa casa. Senhor presidente, colegas vereadores, sexta-feira e na segunda-feira também estive em algumas escolas municipais do nosso município, e aqui eu quero chamar a atenção do Dorel para o registro que nós tivemos lá na escola Professor Bahia, com o diretor Alisson, que nos trouxe essa demanda relatando a dificuldade que os alunos ali, mais de 300 alunos, a escola não tem um refeitório para que as crianças e adolescentes possam ir no refeitório merendar. Então, nós levamos essa demanda junto ao senador Cleitinho e nós tivemos lá, foi na sexta-feira à noite, foi o horário que o senador achou de ir lá. Ele fez questão de ir no local quando eu relatei a situação da escola Professor Bahia, né, e nós já subimos hoje, ontem, na segunda-feira, na prefeitura, e o Cleitinho está destinando uma emenda de R$245 mil, a meu pedido, ao pedido do diretor Alisson, para a construção do refeitório. E é igual o Alisson falou, gente, o refeitório é um local de socialização. É o momento que os alunos ali, que estão acostumados só entre as salas, encontrar outros alunos, poder conversar, pegar a fila para merendar ali, conversando com alunos de outras salas, isso é socialização. Então, quando eu levei essa demanda para o senador, ele de pronto, nós estivemos lá na sexta-feira, e nós estamos agora em contato com o município e o prefeito Gleice para poder avançar, já entramos em contato também com a secretária Andréia, para poder avançar e liberar esse recurso para fazer a construção do refeitório lá na escola Professor Bahia. E estivemos também na escola municipal Bom Pastor. Como o horário do senador estava bem engarrado, nós estivemos lá no Professor Bahia, já era à noite, nós não podemos ir lá na Dulce e a Nilda, que são a diretora da escola municipal Bom Pastor. Nós tivemos foto aqui também, de um espaço onde as crianças ali funciona, atende crianças de 2 a 5 anos, e elas não têm um espaço coberto para poder fazer as suas atividades. Eu estive presente lá, conversei com elas, expliquei por que o senador não pôde estar lá nesse dia, mas levei também essa demanda para o senador. Já solicitamos da Secretaria de Educação o projeto para fazer o orçamento dessa cobertura, para poder indicar o recurso também e atender essas crianças da escola municipal do bairro Bom Pastor. Gente, eu estive no local e pude ver as crianças fazendo atividades a céu aberto. Ainda assim, né, nesse período, nós estamos com um tempo que as crianças ainda conseguem fazer essa atividade ali. Mas ela nos relatou, em período chuvoso, em período que o sol está muito quente, que não consegue tirar as crianças da sala de aula para poder fazer as atividades, que é de suma importância nessa cidade. Atividades pedagógicas que contribuem, né, com o ensinamento dessas crianças. Então, nós estamos aqui fazendo o compromisso também de levar essa demanda para a prefeitura para que possamos conseguir esse recurso e atender a escola municipal do bairro Bom Pastor. E o CBEI José Cristóvão, no CSU do bairro Interlagos. Nós tivemos com a diretora Simônia, que é semelhante à situação da escola municipal do bairro Bom Pastor, onde as crianças, em período chuvoso, em período de sol quente, não têm um lugar adequado para fazer suas atividades pedagógicas. Muitas das vezes as crianças têm que ficar na sala de aula ali porque não tem esse espaço coberto. A secretária André já informou que tem um projeto para poder fazer essa cobertura, já vai encaminhar para o nosso gabinete, a minha assessoria já está trabalhando nisso, para que possamos, na usina de projeto, junto com o Gleice e a Janete, para que consiga esse recurso através dessa verba do senador Cleitinho, que quando eu levei essa demanda para ele, ele falou: Tarzan, esse compromisso eu quero fazer com você, que é do Republicanos, é do partido dele, e vai destinar esse recurso, que já está no caixa da prefeitura, para ser executado ainda esse ano, essas obras nessas três escolas. E aqui, senhor presidente, eu quero destacar o atendimento o acolhimento da Defensoria Pública, em especial o doutor Pablo. São várias pessoas que estão, famílias que estão desesperadas pedindo ajuda a vereador, deputado, com pessoas, entes queridos, internados na UPA, em estado cada vez mais grave, aguardando uma vaga no hospital e não existe a vaga, não tem a vaga. Nesse sentido, eu estive ontem lá na Defensoria Pública com alguns familiares que me mostrou a evolução de pacientes na UPA, que na sexta-feira tinha um relatório, no sábado um relatório agravado, que ainda pedimos clínica médica, e na segunda-feira um relatório falando com risco de morte, e não consegue a vaga para um hospital, um absurdo. Eu acompanhei essa família lá na Defensoria Pública, onde, né, as assessoras do doutor Pablo atendeu, já solicitou para que o Estado ou o município compre o leito para poder acolher e atender essas pessoas que estão lá sofrendo, sem saber se vai sair de lá viva ou morta, porque cada relatório médico agrava mais a situação de pacientes que estão lá na UPA. Às vezes aguardando 10 dias, 15, até 20 dias, aguardando um procedimento dentro de um hospital. Então fica aqui o meu registro e agradecimento à Defensoria Pública, doutor Pablo, pelo acolhimento. Porque naquele momento até o telefone particular do doutor Pablo foi oferecido para a família para acompanhar o processo, né, e entrar em contato com ele cada passo que for acontecendo ali dentro da UPA. Então é importante aqui a gente registrar e agradecer. Porque nesse momento as pessoas estão buscando medidas judiciais para obter o seu direito. Um absurdo, fica aqui a nossa reclamação, o nosso repúdio ao caso que está virando a saúde aqui do nosso município. Senhor presidente, sem mais, essas são minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PL, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde. É, como falado pelo vereador, né, que nos antecedeu aqui, o César, a gente tem acompanhado de perto, principalmente eu juntamente com o vereador Ney, com o vereador Hilton, a situação da nossa saúde. E temos tentado, dentro do nosso limite, buscar alternativas. Né? Então, na última reunião que nós tivemos ontem pela manhã, lá na Segov, na Secretaria de Governo, até a proposta de a gente comprar leitos do valor que paga a saúde suplementar, do plano de saúde. Foi batido na porta de todos os hospitais de Junópolis, São Judas, Santa Mônica, Santa Lúcia, São João de Deus. Ninguém se dispôs a vender leitos. Então a gente tem tentado cobrar, a gente conseguiu, né, com muita luta, comprar 12 leitos infantil e 2 leitos de CTI. Mas de adulto até o momento a gente não conseguiu essa intervenção. Mas a nossa secretária Sheila está trabalhando muito para isso, tenho certeza. A gente tem dado todo o suporte possível, buscado alternativa. Infelizmente, muitas vezes, que é obrigação do Estado. Infelizmente, ele se omite, né, deixa essa responsabilidade para a prefeitura. Mas nós não vamos fugir dela, vamos junto com o executivo tentar lutar e buscar alternativas, não deixar a nossa população desamparada. Esse, com certeza, é o nosso objetivo. E, senhor presidente, eu gostaria também de iniciar também dando uma boa notícia. Acabou de acontecer agora, lá em Brasília, uma reunião onde esteve presente o nosso prefeito Gleidson Gontijo, o governador de Minas, Romeu Zema, o secretário estadual de saúde, Dr. Fábio, e o ministro da Educação, Camilo Santana. Gostaria de colocar um pedaço do áudio aqui para a gente...
Uma ótima notícia, notícia para a saúde de Divinópolis e região. O hospital regional, que já seria uma boa notícia, ficou melhor ainda, não é isso, secretário?
É isso, governador, investimento garantido, a obra correndo a todo vapor, os equipamentos também garantidos. E hoje tivemos a boa notícia junto com o ministro Camilo, junto com o Arthur Chiotto, presidente Séries, ministro da Saúde, que o interesse, então, a doação desse equipamento para a Universidade Federal de São João del Rei. Ou seja, além de ser um hospital regional universitário, que vai ajudar muito na formação dos novos médicos, dos novos trabalhadores da saúde. Então, ministro, muito obrigado.
Eu queria só agradecer a presença hoje aqui do governador Zema, do nosso secretário de saúde, do prefeito de Divinópolis, aqui o nosso presidente da EPSEC, Fioro, ex-ministro da Saúde, que é responsável hoje para gerenciar todos os hospitais universitários das universidades federais do país. E hoje foi uma boa reunião para que a gente possa fazer essa grande parceria. O seu estado vai fazer uma doação do hospital à universidade.
É isso aí. Então, hoje foi celebrado esse convênio junto ao Ministério da Educação, passando o hospital, então, agora, a partir de agora, para um hospital universitário. Agora começa a receber verba federal, né? Com certeza agora estaremos, pelo menos, né, vamos acreditar, né? Tem uma frase do traumaturgo James Baldwin que diz o seguinte: aqueles que dizem que algo não pode ser feito normalmente são interrompidos por outros fazendo. Então vamos acreditar que agora dará certo. Né, com esse convênio celebrado com o Ministério da Educação, tornando o nosso hospital regional um hospital universitário, com certeza estaremos recebendo mais recursos e poderemos investir e, no tempo mais breve possível, colocá-lo em funcionamento, né, e salvando vidas, principalmente aliviando o sofrimento daqueles que aguardam por uma vaga ali na UPA, Padre Roberto. Senhor presidente, dando continuidade, gostaria que o Dorel colocasse uma foto aí de uma grande conquista nossa que a gente batalhou desde o início do nosso mandato aqui, né? Quem podemos ver aí que é o tão sonhado asfalto que liga o Elizabeth Nogueira até a comunidade do Buriti, que beneficia mais de 11 comunidades rurais que passam por aquele trecho ali. Graças à emenda do nosso senador, que tanto trabalha por nossa região, o senador Cleitinho, já depositada na Caixa Econômica Federal no valor de R$5.014.000, a primeira etapa já vai ser licitada agora no dia 7 de junho. Né? A outra emenda do nosso deputado Domingos Sávio, no valor de R$2.000.000, também já está na caixa, já está sendo avaliado a próxima etapa, que é o referente a 2 milhões, mas creio também que ainda essa semana já será liberado essa nova etapa. Então, para toda essa população, né, que dependem dessas estradas, todos os trabalhadores rurais, as pessoas que ali produzem, que trazem aqui para a feira, os feirantes, poderão, né, ter ali uma estrada digna. A gente sempre vê ali a péssima qualidade de estrada que tem ali. Hoje ali a gente tem uma grande fazenda produtora de soja que produz 1 milhão de sacas por colheita. E infelizmente a gente não tem uma estrada para escoar essa produção. Então agora, a partir de agora, com essas emendas do senador Cleitinho, no valor de R$5.014.000, e do deputado federal Domingos Sávio, né, poderemos mais investir naquela região que tanto produz, né, como falei, uma única fazenda produz 1 milhão de sacas de soja por ano, né, e querem investir em outros tipos de plantação, né, de agricultura. Mas, infelizmente, o modo de escoamento é muito difícil, né, por falta de estrada. Então, com certeza, muito valorizará aquelas regiões ali. São 11 comunidades que pertencem, que produzem, não só para aquela região, mas para toda a cidade de Divinópolis. Lá tem vários feirantes, vários produtores rurais que dependem no dia a dia dessa tão sonhada estrada. Pedi ao Dorel para colocar a próxima foto. Como tinha falado antes, né, ontem estivemos na Segov, na Secretaria de Governo, reunidos lá, né, com a vice-prefeita, com toda a equipe da atenção primária, atenção secundária, com a Sheila Salvino, secretária, e com a superintendente de Estado em Saúde, a senhora Kênia. E mais uma vez a gente está tentando buscar, né, solução para a nossa fila única, que infelizmente não anda, fica parada, e principalmente a UPA Padre Roberto. Né, a gente vê o clamor das pessoas. Tenho certeza que todos os vereadores que recebem todos os dias, sem exceção, diversas ligações. Eu mesmo aqui, antes de falar, tinha uma mãe desesperada lá pedindo ajuda para internar a sua criança. Então isso é todo dia, toda hora. A gente precisa achar um meio de dar vazão. Como falei antes, já foi comprado através da prefeitura, não do Estado, 12 leitos infantil e 2 leitos de CTI, mas ainda não é o suficiente. A gente vai entrar agora no período de seca e frio. Com certeza aumenta muito os problemas, né, que a gente fala das síndromes respiratórias. O enfisema, bronquiolite, a bronquite, a pneumonia. É bem comum para todas as crianças e idosos. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa, além desses leitos infantil, a gente conseguir, né? Vamos rezar, pedir que os nossos hospitais particulares tenham um pouquinho de consciência, né? Que ficam só nos convênios, no particular, e não querem vender. E não é para o preço mais baixo, não é tabela SUS, não. É tabela do plano particular. Foi esse que a prefeitura pagou para o Complexo de Saúde São João de Deus. R$1,50 milhão por 60 dias para 12 leitos e 2 CTI. É o que a saúde suplementar paga, né? Que os planos de saúde pagam. Então a gente quer isso. Que os hospitais também nos ajudem. Santa Mônica, Santa Lúcia, São Judas, que possa também estender a mão nesse momento de crítica, momento crítico que a gente vive. Muitas vezes fico lá só sugando, né, nos planos, no particular, e esquecem também que tem mais população. E, infelizmente, muitas vezes, né, o intuito de ganhar mais, preferem não vender o leito. E mais uma vez falando, não é tabela SUS o valor que o SUS paga, é o valor da tabela suplementar. É isso que a prefeitura quer fazer, comprar leitos. Uma vez que o Estado é ineficiente, incapaz de fazer o seu papel. Né? A gente fala isso porque é uma obrigação. Toda e qualquer internação é obrigação do Estado de Minas Gerais, né, que passa pela superintendência da senhora Kênia. Tá? Não é obrigação da prefeitura. Mas a prefeitura, vendo, né, nossos pacientes, o executivo, a nossa secretária Sheila, vendo a nossa situação na nossa UPA, tem tentado buscar solução. E é isso que a gente está fazendo. Tentado comprar leito junto à iniciativa privada para não deixar a nossa população sofrer. A gente vê, não é um problema lá da UPA, dos profissionais que ali trabalham. A enfermagem ali desdroba. A gente vê lá com o alto número de pacientes lá aguardando, os médicos se desdobram, né? Os funcionários de limpeza, todos lá se desdobram para fazer o serviço. Então, a gente tem tentado buscar essa alternativa. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás e líder do PL. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, na qual cumprimento os demais vereadores aqui, presentes em plenário, público aqui nesta casa, e você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela TV Câmara, NET Câmara, receba o nosso melhor boa tarde nesta terça-feira. Peço licença para adentrar a sua casa e dirigir essas breves palavras na tarde de hoje, dando aí um resumo do nosso mandato dos últimos dias. E desde já quero iniciar essa fala de hoje, mandando aí um abraço para a Lídia Brasil, lá do Santa Rosa, que está fazendo aniversário. Nossa amiga, receba, Lídia, os meus parabéns pela comemoração do seu aniversário. E também para minha tia, Karina, que também completou mais um ano de vida neste domingo. Domingo que foi festa de Pentecostes, festa do Divino Espírito Santo, padroeiro da nossa cidade de Divinópolis. E nós estivemos lá na catedral participando daquela programação tão bonita, extensa, religiosa e cultural, promovida lá pelos paroquianos daquela paróquia, o padre Edmar, com o padre Juvenil e o padre Carlos Eduardo, aos quais deixo o meu abraço e a gratidão pelo convite em poder participar desta festa tão bonita, esta festa principal aqui da nossa cidade de Divinópolis. E conforme já foi dito aqui nesta tribuna pelo vereador que me antecedeu, o Rodson, né, que a prefeitura está realizando através da Secretaria de Agronegócios as inscrições para participar da tradicional cavalgada das festividades do desfile de 1º de junho, né, que vão se encerrar neste domingo, dia 29. E a cavalgada se iniciará na Rua Painhas e adjacências, onde acontecerá a concentração partindo deste local, não é? E o percurso seguirá pela Rua Francisco Ferreira Lopes, Avenida 1º de Junho, Rua Goiás, Avenida Paraná, e finalizará o seu percurso no Centro Administrativo. Então, né, você que ainda quer fazer a sua inscrição para participar, pode entrar no site da Prefeitura, também pode procurar, né, também no nosso gabinete, está sendo feito lá as inscrições. Senhor Presidente, quero entregar aqui nas mãos de Vossa Excelência a moção congratulatória número 45 de 2024, né, que nós vamos congratular o senhor Kelsey Alves de Souza Firmino na próxima quinta-feira, né, uma vez que nós protocolamos hoje esta indicação, e fica aqui o meu abraço para ele e para toda a sua família. Dia 28? Ah, sim, dia 28. Senhor Presidente, uma boa notícia aos moradores lá da Rua Ibirité, lá no bairro Bom Pastor, entre Nova Lima e Resplendor. A Tritop que adotou, né, aquele bem público daquele canteiro ali, daquele pedacinho da Rua Ibirité, já iniciou os trabalhos lá de manutenção, né, um trabalho que está sendo feito por essa empresa e está, né, beneficiando ali aquela população da região, dando beleza, dando manutenção ali naquela região. E eu quero deixar um abraço a todos da Tritop, que fizeram, né, essa bela parceria junto com a prefeitura para que um dos espaços aí da nossa cidade, do nosso bairro Bom Pastor, fosse então mantido por eles para ajudar nessa manutenção aí dos bens da nossa cidade de Divinópolis. E nós estivemos na CEMED ontem, senhor presidente, na entrega, né, simbólica das nossas emendas impositivas da educação. E dentro dessas emendas nós entregamos, então, para a Escola Municipal João Epifânio, lá do bairro Porto Velho, e da Escola Dionísio Joaquim Rodrigues, lá no bairro Copacabana, qual deixo o meu abraço aos diretores da Escola Municipal João Epifânio, também da Escola Dionísio Joaquim Rodrigues, né? E nós estamos aí trabalhando dentro das nossas possibilidades para ajudar naquilo que for necessário, né, para a melhoria da educação, e aí, né, com esses recursos destinados a essas instituições, elas possam fazer as suas melhorias, as suas adequações. Sabemos que é uma parte muito limitada, mas que um pouquinho de cada um nós conseguimos melhorar e ajudar, né, para que as nossas crianças das nossas escolas, sobretudo da rede municipal de ensino, possam ter aí uma educação de qualidade e melhorias para que eles possam ter condições de estudos mais adequadas. Não só isso, como eu dizia lá ontem, senhor presidente, condições do imóvel gera condições melhores para a aprendizagem das crianças, condições melhores de trabalho, né, dos professores, da gestão escolar. Então, fica aqui a nossa palavra, né, sobre o ocorrido de ontem. Quero dizer também, senhor presidente, sobre a instalação do quebra-molas e passagem elevada de pedestres, que iniciou lá na Escola Otávio Olímpio de Oliveira, no bairro Tietê, na Rua Alameda, Rio Araguaia,
que contou com nossa solicitação e está sendo executada. Nós iremos em breve lá ver como está sendo o serviço, como ficou lá a parte que já foi realizada. Deixar aqui a nossa palavra ao secretário Lucas, à administração que atendeu o nosso pedido, e nós conseguimos levar, não é? Atender aquela população daquela região que nos procurou para que pudesse ser feita essa melhoria através dos pais, dos alunos ali daquela escola, que atende não só o bairro Tietê, mas também o bairro Rancho Alegre, bairro São Roque, bairro Campina Verde e toda aquela região ali, que é uma região muito populosa da nossa cidade de Divinópolis. Conforme já foi dito aqui, né, que me antecedeu também, vereador Periquito Beleza, eu quero deixar aqui essa palavra também de gratidão, senador Cleitinho, que destinou, né, parte da emenda para que fosse feita a ligação lá da Rodovia dos Batistas até a Rua Rio de Janeiro, solicitação do vereador José Wilson, no qual Periquito que solicitou e vai beneficiar as nossas duas regiões, né, Periquito? Vai interligar a região do Ipiranga, região do bairro Liberdade, uma região onde nós temos uma atuação também muito boa, Periquito lá na região dele. Então, o nosso trabalho se faz assim, sem vaidade, mas sim com parcerias. Quando nós nos unimos para conquistar as coisas, para conquistar os benefícios que a nossa população necessita, tudo flui, tudo dá certo. Mas enquanto nós ficamos aqui com rixa, com picuinha, um querendo fazer mais que o outro, querendo aparecer, mas nós não chegamos a lugar nenhum. Porque o benefício não habita na vaidade, não é? A união, como se diz o ditado, faz a força. Então, fica aqui, viu, a nossa gratidão e fica aqui a nossa parceria, viu, Periquito? E fico muito feliz porque vai beneficiar toda a nossa região lá do bairro Liberdade, Alvorada, Bom Pastor, Adjacências, bem como a região de lá, Ipiranga, Planalto, LP Pereira. E como se diz, vamos trabalhando para que a nossa cidade possa melhorar cada dia mais, fazendo o nosso dever, que é fiscalizar, sobretudo, legislar, mas também correndo atrás daquilo que a população coloca para nós como necessidade, porque nós somos representantes do povo e nós estamos aqui para isso. Então, nosso mandato estará sempre à disposição da população de Divinópolis, como sempre esteve desde o seu primeiro dia. Senhor presidente Israel da Farmácia, fica aqui as palavras da tarde de hoje. Agradeço, senhor, a sessão da palavra e uma boa condução dos trabalhos no dia de hoje.
Obrigado, meu nobre amigo, grande vereador do novo, meu amigo Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, às pessoas que estão aqui nos ouvindo atentamente desde o início da Câmara aqui Municipal, desde as duas horas. Você que sempre está aí, paciente, agradeço estar aí fechando, né, mais um dia, nossas falas aqui na Câmara Municipal. Agradeço você que está aí sempre nos assistindo. E a minha fala de hoje é a primeira que eu entro dizendo aí, senhor presidente, sobre a tribuna aqui hoje, né? Apareceu uma pessoa aqui hoje falando na tribuna, mas é de grande importância para a gente passar informações. Por mera coincidência, presidente, era uma parte da minha fala de hoje, que foi uma reunião que eu tive com o nosso senador hoje, Cleitinho, sobre o bairro Candelária, obrigado aí, Candelária, sobre ali aquela pista, para fazer uma pista de Cooper, fazer uma ciclofaixa naquela região. Só que aquilo lá tem que ser muito bem estudado, porque tem uma parte ambiental que está na proximidade do rio. Mas pode ter certeza que eu estarei lutando por essa bandeira, e eu queria muito bem que ele estivesse aqui presente, porque é de grande importância a gente passar informações, porque queria que ele, se ele, igual ele disse aqui, que muitos, pode ser que amanhã apareça vereadores ou outra pessoa fazendo vídeo e pronunciando sobre alguma etapa que vai acontecer lá. Então vou passar essa informação para ele, que provavelmente ele não está sabendo, que ele encaminhe, porque presidente do bairro é para isso mesmo, é para contribuir para a população e também trazer pedidos para nós vereadores aqui. Então tá aqui, ó. Sobre a abertura do segundo acesso do bairro Candelário, já foi licitado pela CEMOP, e foi dada a ordem de serviço. CEFOP, a ordem de serviço. Iniciando semana que vem, se Deus quiser. Essa empresa já se está mobilizando. E aqui, quem foi contemplada foi a empresa Terra Mares. Então, daqui duas semanas, se Deus quiser, as obras começam. Então, eu queria que ele encaminhasse, né, que avisasse ali o bairro Candelária que essa obra vai acontecer. Que simplesmente, para a população entender que não é tão simples assim fazer um pedido hoje e amanhã já vai ser construído. Existem etapas. Existem etapas. E tem mais de um ano sendo trabalhado nisso. E tem que ser com ética e com transparência. Então, sim, então está aí, a empresa já vem a todo vapor. E pode ter certeza que daqui para frente, nós 17 vereadores vão estar lá fiscalizando e tentando combater. Tá? Então, está aqui o recado. Avisa, por favor, o bairro Candelária aí, que já vai sair essas obras. Senhor presidente, ouvi aqui muitos pedidos, muitas falas aqui dos nossos vereadores sobre a Secretaria da Educação, mas eu não vou aqui me prolongar sobre as minhas emendas e positivos, que eu já cheguei a encaminhar para todos, mas o mais importante, que hoje eu tenho certeza que minha mãe, uma educadora, mãe, está aí, tenho certeza que a senhora ficou muito feliz pelas minhas emendas e positivos, uma educadora que pegava as pessoas analfabetos, modo de dizer, mais velhos, para voltar a aprender a assinar e aprender a ler. Então, mãe, está aí o meu trabalho e quero agradecer a Andréia pelo convite de ontem, que eu queria dar o exemplo da Andréia para todos os outros secretários. A emoção e a valorização a nós vereadores que colocamos emenda impositiva para a educação. Andréia, fiquei muito feliz. Isso que você fez ontem só motiva a nós dar sequência nas nossas emendas impositivas, porque a educação é fundamental para a nossa educação. Muito obrigado pelo carinho. Está aí o Wesley, da Secretaria do Esporte. Uma dica, o que a Andréia fez, isso motiva. Isso faz a gente levantar a bandeira com mais carinho. Então, parabéns. E as meninas ficaram muito felizes pelos nossos trabalhos. E os meus trabalhos de emenda positiva foi com muita consciência e transparência para poder ajudar as professoras da educação. Senhor presidente, no dia 17, que foi na sexta-feira, nós tivemos aí, né, a caminhada todos contra a pedofilia. Todo mundo já sabe desse pronunciamento, que foi, assim, uma obra de arte do Dr. Cazé, que para mim isso é uma obra de arte. Então a gente tem que dar os parabéns a ele, ao Executivo, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, né, à Polícia Militar, que eu já falei, à Prefeitura e outros mais, e principalmente ele. Mas a educação, as escolas que estavam presentes levantando essa bandeira contra a pedofilia. Então, pode ter certeza, Dr. Cazé, que eu sei que aquilo ali é o início de tudo, para a gente dar sequência no dia a dia, e aí você, que pode ser algo que está acontecendo, não deixa de entrar em contato, porque pedofilia, nós aqui não. Se depender de mim, pode ter certeza que eu vou nocautear. Mas nesse dia, eu tive momentos muito felizes, juntamente com a conta da pedofilia. Ao meio-dia, Dr. Cazé, coloca uma foto, por favor, aí. Primeira foto? Ó, Dr. Cazé. Ô, Dorel, por favor, uma foto. Beleza, tudo bem. Tá aí, nesse dia do nosso encontro lá com a passeata, né? Saindo da catedral e indo até o santuário, contra a pedofilia. Tá aí, mais uma briga do ano passado, no início do meu mandato, juntamente com o Eduardo Azevedo. Tá aí mais uma conquista nossa, quero agradecer ele por acreditar. É um cara, Eduardo Azevedo, nosso deputado estadual, levantando sempre essa bandeira de preocupação com a segurança da nossa população de metropolitana, e juntamente me convidou, juntamente comigo, o Wesley, que nós fazíamos parte da comissão de segurança, está aí uma viatura contra a violência doméstica. Então, fico feliz em poder participar, e por mera coincidência, mais um presente, segundo a foto do Aurel. Saímos daqui depois do desfile, Fui para Belo Horizonte com a vice-prefeita, a Janete. Encontramos lá com a comissão da Cumpir uma bandeira que eu levanto, que é contra o racismo, que é contra os pretos. Está aí mais uma luta. Quero agradecer a comissão por me convidar. Fui com a Janete até Belo Horizonte receber esse veículo que agora é da Cumpir, um trabalho de luta para combater o racismo. Então, parabéns. Mais uma vitória para a nossa cidade. E eu tenho certeza que esse veículo aí vai fazer muita diferença e vai poder ajudar muito a nossa cidade, principalmente a nossa raça preta. Nesse dia aí, fiquei muito feliz, porque é de grande importância mais uma conquista que nós tivemos dentro desses um ano e meio de luta. Então, foi contemplada na nossa região 32 cidades. E eu acho que foi pouco. Mas essa parceria da comissão junto com o executivo fez a diferença. Então, mais uma conquista. Fico muito feliz sobre essa ação. E aí, venho colocar aí para vocês, eu não gosto de pronunciar sobre tapa-buraco, que quero dizer que eu respeito a todos os vereadores, né? Que cada um tem suas formas de trabalhar. Mas a gente também tem que mostrar os meus trabalhos, porque todo mundo acha que às vezes o Anderson só levanta a bandeira do esporte. É a bandeira que eu levanto. É uma bandeira que eu tenho uma facilidade e muitos anos de vivência e sabemos a essência e o preconceito que tem ao esporte. Mas o meu bairro, né, a gente tem que mostrar o que, que a gente está fazendo no bairro, só do bairro Cidil, tem aqui duas emendas, dois ofícios que eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, que algumas pessoas aí fora aí, que talvez é pré-candidato a vereador, quer mostrar serviço, está certo, mas está aqui. Eu tenho dois, uma de 2023 e de 2024, uma do 8 de agosto e a outra do dia 22 de fevereiro, e sempre bater na tecla. Dorel, por favor, tá aí, dá uma olhada, esse lixão, aí a gente fala, né? Poxa, como que vão ficar nessa situação desse lixo? Dorel, tá aí hoje, agradecendo o Edinho, principalmente as meninas fazendo uma limpeza na Rio de Janeiro, no bairro Cidil, no bairro Santo Antônio, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, juntamente ali com a Rio Grande do Sul, tá ali também na Paraíba, bairro Cidil, bairro Santo Antônio, começaram a fazer uma limpeza. Mas só fazer a limpeza não adianta. Eu tenho que pedir agora, nós, moradores daquele bairro ali, que também jogue o lixo no lixo. Então peço que todos que têm essa contribuição, porque o papel desse vereador está sendo acatado da demanda de vocês. Mas também, a população também tem que contribuir, que jogar lixo tem que ser no lixo. Então estou aqui deixando também o meu desabafo para nós contribuir, porque a dengue está aí e a culpa sabe de quem? É nossa. Infelizmente, é nossa. Para me fechar aqui, falta um minuto para finalizar minha fala. Está aí, chegou a Pentecoste. Queria novamente dizer para todos que sim, vai acontecer. Então, mas será que não vai acontecer? Há a probabilidade que talvez amanhã, para quinta-feira, as inscrições já vão estar abertas para Pentecoste, na nossa corrida aí, que vai acontecer dia 30 de junho, no dia da nossa cidade, no mês da nossa cidade. Então eu queria que todos os corredores e aqueles que é praticante de esporte, mesmo que não é corredores, que vai participar, e vamos encher Getúlio Vargas, 1º de junho, Rua Goiás, o resto não vou contar não, que é a surpresa dessa nova corrida. Agradeço aos corredores da nossa reunião para planejar esse evento que vai acontecer na cidade aqui. Então, tem emenda impositiva, com premiação e tudo mais. E para finalizar, não tem como de não falar de esporte, é falar de um evento que vai acontecer de novo agora, o jiu-jitsu, que vai acontecer aqui na nossa cidade agora em junho, e dar os parabéns para o Bob, foi campeão mineiro de capoeira. Parabéns, Bob, se não me falha a memória, a entidade é Paduá. Desculpa se eu não tiver falado corretamente, mas parabéns por trazer mais um título para a nossa cidade. Campeão de capoeira. vamos valorizar a capoeira, porque a capoeira é o único esporte brasileiro. Oxi!
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Parabéns pelo seu discurso. Na sequência, eu convido o vereador José Brás para que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da tribuna livre.
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, próximo vereador, eu fazer uso da palavra, o nobre Edil, presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, público presente, público de casa, colaboradores, boa tarde. Senhor presidente, eu quero começar meu discurso aqui hoje, mandando um abraço aqui para duas tias minhas que estão me ouvindo lá, assistindo, né? É a Maria Conceição Almeida, lá do bairro Itaí, conhecido carinhosamente como Tia Conceição, e a Maria Vieira de Souza, está no canto da mina, a tia Lilia nos assistindo, nos prestigiando nesta tarde. Senhor presidente, sobre a fala aqui do tribuno, do Candelária, senhor Gerson Martins da Silva. Muito bem. Anderson, só para melhorar sua fala, foi precisa. Essa obra que vai ligar o Santa Marta no Jardim Candelária, nós estamos acompanhando ela há quase um ano. Essa obra está dentro de um pacote, onde é um convênio, uma transferência especial do senador Cleitinho Azevedo, que com o vereador presente, atuante, como deputado estadual também foi um deputado atuante, e hoje como senador também é um senador atuante, que preocupa com o município de Divinópolis. Então, com esse pacote, essa ligação entre o bairro Santa Marta e o bairro Jardim Candidez, Candelária, onde eu tenho muitos amigos no bairro Santa Marta e no bairro Candelária. Quem vem acompanhando essa obra, vendo a necessidade dessa obra, vendo a dificuldade da mobilidade da entrada do bairro Candidez, vendo a necessidade, essa obra ela foi licitada no pacote da rua Dona Maria das Dores e João Severino de Azevedo e outras obras. Só que nesse meio tempo, nesse processo, acontecem muitas coisas. E a primeira empresa, Anderson, que ganhou esse contrato, era a empresa de Cruzeiro do Sul, lá do São Paulo. E essa empresa, infelizmente, não conseguiu dar sequência, arrumar a documentação que precisava para continuar ser a ganhadora da licitação. Então são 15 dias, 20 dias, até que parecesse, que chamasse a segunda. E a segunda assumiu agora, a Terra Mares, que é a empresa que vai fazer a ligação do Santa Marta para o Jardim Candidez. É a mesma empresa que vai fazer a rua Dona Maria das Ouros e João Severino de Azevedo. Então, só para informar o tribuno, que eu não sou de fazer populismo, não sou de fazer vídeo, eu sou um cara que cobro, que fiscalizo, então eu estou aqui respondendo ele que a obra não foi feita, não foi por motivo político, e sim, infelizmente, por uma empresa que ganhou e não teve condições de manter no contrato, seguir o contrato, porque não tinha documentação. Então abriu o prazo, a nova empresa assumiu, teve que fazer os mesmos trabalhos, a apresentação de documentos para a empresa estar aí assumindo aí essa obra aí no bairro Santa Marta e Jardim Candidez. Como é a cobrança nossa, que está no pacote da Maria das Dores, a população aí do Santa Marta e Candidez pode ter certeza que vamos estar cobrando, como antes vai estar cobrando, todos vão estar cobrando aqui, o início, que é para ter começado semana passada, eu ainda não sei porquê, que ainda não iniciou essa obra. Vamos estar aqui entrando em contato, procurando informação, porque que não deu início ainda essa obra aí do bairro Santa Marta e a ligação com o Candidez, a gente vê grande importância ali. Senhor presidente, outra coisa chegou aqui, mas já mudaram a data aqui, que é a inauguração das obras, a entrega das obras da Praça Celso, que é a reforma do teatro, bebedouro, construção de uma parede, ventiladores, a instalação de um parquinho. né, e a troca das luminárias da Praça Celso. Era para o dia 27, mas infelizmente houve a mudança aqui. Essa data aí foi prorrogada aí no início de junho aí. Ariel, e se tiver aí, ó, pode por sequência aqui que eu vou falando aqui, explicando aqui. Esse aí é o estúdio de trânsito, senhor presidente, da rua Bom Sucesso com a Avenida do Trabalho. Começou lá sábado, semana passada, os trabalhos para a instalação de um semáforo, que vai ali beneficiar toda a região sudeste. É uma via de trânsito rápido, é uma área utilizada ali por quem visita os comércios, e preocupado com alunos da escola Gonçalves de Mato, do Laura Epifânio, que está pertinho ali, que mora na parte de baixo de Interlagos, que usa essa rua, essa travessia, para chegar até o colégio Laura Epifânio. Então mandamos emenda positiva, de 2 anos, para a CETRANS, para que fizesse ali o estudo de trânsito toda a região. Foi feito o estudo de trânsito ali, dá Bom Sucesso com a Avenida do Trabalho, Bom Sucesso com o Dolores de Aguiar Rabelo, Dolores de Aguiar Rabelo com Antônio Fonseca Filho, e Jesus Jota com a Avenida do Trabalho, e Jesus Jota com Dolores de Aguiar Rabelo. Fizemos todo esse estudo de trânsito, mas agora, de imediato, nós só temos recurso para estar realizando ali a instalação do semáforo na rua Bom Sucesso, com a Avenida do Trabalho e Luiz Rabelo. Uma obra de grande importância para a região. Como eu falo, essa obra não é minha, essa obra é da população de Divinópolis, é dos moradores da região sudeste, em especial os moradores ali do bairro Interlagos. Como eu falei, é uma via de trânsito rápido e sempre tem tido acidente ali na Avenida do Trabalho, ali com a Bom Sucesso, que é um espaço largo, com as ruas mais largas. Então a gente está vendo, a CETRANS fez um grande projeto, está fazendo um grande trabalho lá para a instalação desse semáforo. E além da instalação desse semáforo, terá também duas BL, duas drenagens também, que na Bom Sucesso tem acúmulo de água, mas está resolvendo também esse acúmulo de água na rua Bom Sucesso, com a Avenida do Trabalho. A próxima, Daniel. Senhor presidente, essa é outra grande conquista, né? Que é a Avenida Lago Azul. Primeiro lá, que está sem pavimento, e hoje, como está hoje, a Avenida Lago Azul. Estamos ligando aqui, ó, a rua Brigadeiro Cabral até a rua Avenida do Aço, no bairro Interlagos. Hoje, quem quer ir hoje para o bairro Interlagos, pode entrar na Avenida do Aço, subir na Lago Azul, pegar a Avenida do Aço, que vai sair lá na Praça São Vicente de Paulo. Ou quem quiser vir para o centro, pode descer também a Avenida do Aço, Lago Azul, Brigadeiro Cabral, está no centro. Então, mais uma vez, agradecer ao prefeito, a Janete, por ter atendido a reivindicação desse vereador, que é para atender toda a população ali do bairro Interlagos, a região ali, que essa obra é de grande importância. Senhor presidente, eu quero aqui também cumprimentar a Claudinha do CMEI Anais Nogueira pelo evento da comemoração dos 10 anos do Anais Nogueira. Eu não tive oportunidade de falar aqui, onde aconteceu a corrida infantil, a corrida Kids, um evento muito importante para a população. Então, Claudinha e toda a diretoria do Anais Nogueira, que eu conheço o trabalho de vocês, da Claudinha, de todos os professores, é um trabalho muito importante. Eu sei da competência de vocês e comprometido, com certeza, o que a gente puder fazer para estar atendendo aí o CMEI Anais Nogueira, a gente vai estar atendendo com o maior carinho. E ontem, senhor presidente, a gente teve também na CMEI de ontem, eu acho que quase todos os vereadores, como eu falei, a 25ª legislatura é uma legislatura que preocupa com os três pilares do país. E no município não é diferente, que é educação, segurança pública e saúde. Todos os vereadores dessa casa, que todos, destinam emenda para a saúde, para a educação e para a segurança pública. Ontem, aqui na Câmara, através de emenda em partido de vereadores e deputado estadual, foram entregues 4 novas viaturas para a Polícia Militar. Emenda impositiva desses vereadores da 25ª legislatura. É uma legislatura aí comprometida com os 3 pilares do município: educação, segurança pública e saúde. Então, a toda a 25ª legislatura, parabéns pelo trabalho, que vocês continuem atuantes, que possamos ter aí um 2025 aí com muitas obras para ser entregue. Então, presidente, está agora na segunda quinzena de junho, vai começar as obras de pavimentação na rua Dona Maria das Dores e João Severino de Azevedo. É, ligando ali a rua Dona Maria Joaquina, na porta do C6 Anário Nogueira, até na Avenida Ayrton Senna, no fundo da Igreja São Vicente de Paula e do ABC ali. Uma obra tão esperada, ainda não começou ainda essa obra, porque a Copasa vai fazer uma melhora no tratamento de rede ali, de água, para a região sudeste ali. Vai começar atendendo ali Interlagos, Santa Teresa. Então, por isso, trazer um pouquinho, mas com as orientações que nós temos, as informações, que até dia 10 de junho começa as obras ali, na rua Dona Maria das Dores e rua João Severino Azevedo. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador e presidente dessa casa, Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, radialista, vereador Roger Viegas.
Obrigado, nobre presidente. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, nobre Edil.
Obrigado, grandes abraços. Cumprimento aqui todos os colegas aqui presentes, especialmente também a imprensa, quem nos acompanha em casa hoje, e do trabalho também. Exemplo do meu amigo Túlio Victor, grande Túlio, lá da Vitória Carnes, lá no bairro São Judas, grande Túlio, está aí também acompanhando, gosta sempre aí de também ver o trabalho, o resumo desse trabalho aqui nas reuniões ordinárias na Câmara Municipal de Divinópolis. Quero cumprimentar também aqui o nome dos colegas da casa aqui, grande Dorel Honorato, competente, né, o nome mais falado nessa reunião aqui, Dorel sempre aí, gente boa demais conosco. Nós temos que dar valor aqui também quem trabalha nos bastidores, os câmeras aqui presentes, grande Carlos aqui, o Canarinho, toda essa galera também que faz uma grande diferença, o Guilherme, né, na fotografia, sempre que posso, gosto de falar o nome dessa galera, afinal de contas a gente pede eles aqui o tempo todo, né, sempre tá acionando alguém. Então, obrigado aí sempre pelo carinho, viu, turma? Bom, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Tem várias situações a serem faladas na reunião de hoje, mas uma delas aqui é que estão sendo agora, né, muito anunciadas as emendas impositivas. Todo vereador tem o seu trabalho, acho isso muito interessante. Nós temos aqui que prestar contas, né, para a população e usar esse espaço. Ontem, inclusive, tiveram aí os certificados, né, das emendas da educação, e eu, como vereador, quero aqui cumprimentar principalmente moradores também da região sudeste de Divinópolis, onde tem lá minha amiga Renata, amiga Meire, lá no CEMEI, Maria Conceição Fernandes, onde já destinamos no ano passado 50 mil emendas, esse ano mais 20 mil. Então, 70 mil de emendas para um CEMEI da nossa cidade. Entre outras, né, nessas últimas emendas impositivas, também esse CEMEI que fica lá no bairro Nações, também, claro, contemplamos outras regiões, né? A exemplo lá do CEMEI na região, esse fica na região noroeste, né, da nossa cidade, lá na região do bairro Belvedere, lá no CEMEI Vicente Amador, da minha amiga Daniele. Outros vereadores também contribuíram, pude testemunhar aí um grande trabalho, e que essas emendas vão ser investidas em melhorias da infraestrutura desse CEMEI. Inclusive, a emenda impositiva desse vereador que está enviando vai ser aí possível a ampliação também, a construção de mais um banheiro, que é muito necessário lá nesse CEMEI. E, além disso, a escola lá que eu tenho tanto carinho, lá a escola municipal Adolfo Machado, lá da região, lá do bairro Manuel Valinhas. Então, muito obrigado a todos aí pelo carinho, aos diretores, diretoras, pelo reconhecimento, professoras, equipes dessas escolas que nos reconheceram e também agradeceram via redes sociais após esse certificado das emendas impositivas distribuídas ontem na Secretaria Municipal de Educação. Bom, falando em emendas, todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém aqui minha preferência. Eu sou um vereador que vem desse meio do esporte, venho também, né, do meio do entretenimento, da cultura, do rádio, e tudo isso, né, faz um elo de ligação, e claro, essa história de vida é que me colocou aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Claro, com escolhas, com o trabalho que também ora realizamos aqui, me proporcionou, impulsionou vir para esse segundo mandato, mas principalmente por essa história de vida, de valorização. E na minha primeira campanha ainda, como vereador, naquela época, eu prometi para mim mesmo que eu gostaria muito de poder ajudar nas ideias do esporte e implementar esses projetos, né, de judô, projetos na área da educação, que a gente consegue aqui aprovar sempre, as pessoas testemunham. Gostaria que o nosso querido Dorel colocasse aí na tela para a gente um desses resultados. Isso aí, gente, é lá na Casa Samaritana. Vocês estão me vendo aí o fundo da foto. Ao lado está o sensei Marçal Júnior, o Juninho, grande exemplo, um dos melhores professores do Brasil. E quando eu falo do Brasil, porque esse cara aí já foi campeão mundial de judô, campeão sul-americano. E aí estão as crianças, algumas delas que puderam aparecer na foto. Eu explico por quê.
são mais de 100 crianças. Nem todas podem aparecer, porque algumas delas que estavam presentes nessa aula, inclusive, vêm de uma comunidade, né, de um, vêm de um orfanato, que é os Servos da Cruz, né? Eu chamo assim carinhosamente de orfanato, porque são crianças, né, que estão buscando aí, claro, seu lugar ao sol, estão sendo bem acolhidas lá nos Servos da Cruz, e, claro, né, para evitar qualquer entrave jurídico, a gente evita, né, mostrar essas crianças. São bem mais crianças, como eu disse, são quase 100 crianças beneficiadas nesse projeto. Obrigado, Dorel, pelas imagens. E a Samaritana, que faz um trabalho fantástico, quero aqui em nome da Maria Fernanda, da Quênia, de todas as pessoas lá da Samaritana, que, olha, agradecer de coração. Olha só, resultado está aí. Acreditamos, o projeto está acontecendo. É muito bom agora ver as crianças devidamente uniformizadas, né, com seus judoguis, que as pessoas chamam aí de kimono. Então eu entrei para isso. Entrei aqui na Câmara para fazer essa diferença. Uma das coisas que me propus é transformar a cidade. Infelizmente, é isso. Pouca gente vai noticiar, pouca gente vai falar, só vocês mesmos que acompanham a reunião é que vão conseguir saber. Porque notícias positivas, infelizmente, nem sempre são propagadas, né? Gostaria muito de ver um ou outro meio de comunicação dando algum destaque, não a mim, mas ao trabalho que a Samaritana faz, que é fantástico e essencial. E aqui gosto de também sempre repetir, preenchendo uma lacuna do poder público. Coisa que o poder público deveria fazer, essas instituições como a Samaritana, além de evangelizar, além de ensinar, ainda, claro, também dão esse alento, esse carinho na vida do coração desses jovens, pessoas que talvez nunca teriam oportunidade de aprender, de ter um acesso ao esporte, à música, inclusive lá até aulas de violino, aulas de informática, aulas de inglês, né, e há também essa inserção no esporte através de um dos esportes transformadores, que é o judô, que inclusive também ajudou a transformar a vida dessa pessoa que vocês assistem agora. O judô realmente foi fantástico para mim, né, desde pequeno faço, sou um judoca com muito orgulho, e em nome do Juninho gostaria de fazer essa homenagem a ele. Obrigado por acreditar em nós, obrigado Samaritana, e contem sempre com esse vereador. Muito bom ver as nossas emendas impositivas sendo bem aplicadas, e de antemão agradeço a todas essas pessoas que puderam, né, fazer esse trabalho de viabilizar para essa emenda poder acontecer, principalmente essas pessoas que estão lá na Samaritana transformando a vida desses jovens. Senhor presidente, não querendo me arrastar muito, os grande Anderson, também do esporte, sempre bom, né, ter um lutador aqui conosco, e temos aqui também a situação de um recado que eu gostaria de dar. Estou vendo aí muita gente esses dias após a tragédia do Rio Grande do Sul, é algo que nos comove, é algo que realmente nos deixa sensibilizados, sensíveis com a situação. Acredito que muita gente que está assistindo agora, no mínimo, quem teve uma oportunidade de doar, doou, quem sentiu vontade e poderia doar, né, poderia dar o pouco que tem, assim o fez. Mas olha, senhor presidente, nossa cidade tem muito aproveitador, tem muito oportunista, está aberta a temporada de oportunistas, né? E essa tragédia veio acontecer justamente no ano eleitoral. E vimos, aqui eu quero deixar bem claro, já vou citar ele, e para dizer que é um amigo, que tem meu respeito, admiração, falo olhando para ele, que é o Breno Júnior, está aqui, é um colega de antes da Câmara Municipal e agora com muito orgulho, um amigo vereador, deixar bem claro, é uma pessoa que está aqui engajada nessas doações, sempre foi. Quem não sabe, o Breno já foi até seminarista. O Breno foi uma pessoa que já teve lá, está inserido no meio da igreja. Ou seja, a bondade, a solidariedade já é do cara, independente dele estar aqui na política, viu? Sempre foi, e assim eu já o conheço antes, né, dessa vida pública. Então, deixa bem claro. Agora, é uma exceção, é uma exceção. É um político que está ajudando, independente disso, sempre fez. E nada não impede nós aqui que estamos de doarmos, de ajudarmos de alguma forma. Mas olha, eu não estou mostrando o que eu doei. Eu não preciso de ficar mostrando nas redes sociais. A gente faz um trabalho de conscientização para as pessoas virem e doarem. A gente aqui veste a camisa da situação do Sul, mas eu fiz, se não me engano, 2, 3 vídeos, anunciei com vários outros vereadores, aqui a Câmara como ponto de coleta, faço minha doação calado, sem mostrar o que todo ano, afinal de contas, está lá em Mateus, né? Está lá em Mateus. O que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, é bem claro, isso aí é bíblico, já está lá no nosso ensinamento. Mas, ora, senhor presidente, agora está nojento, né, essa situação. Várias pessoas, inclusive tem gente até mudando de segmento religioso agora, né, para embarcar nessa situação. E aqui eu faço esse comentário porque não é em âmbito de defender o Breno, outra pessoa, não, nada disso. Aqui apenas sendo justo. Mas tem pessoas, senhor presidente, existem pessoas que são genuínas em seus segmentos. que é o caso do Breno, é o caso de tantas outras pessoas, são genuínas no ato da solidariedade, na doação, tanto que são genuínas mesmo, exemplo da Plasdil e da Codil. Quero fazer questão de exaltar essas duas empresas, que hora nenhuma estão explorando comercialmente, politicamente, aquilo que estão doando. São as empresas que mais estão fazendo, afinal de contas, sem elas, nossas doações não poderiam chegar lá, as doações que partem de Divinópolis. E até agora já foram várias carretas, se não me engano, né? São 7 carretas, já estamos indo para a 8ª carreta, agora que está indo para lá, o Breno confirma para mim, 8ª carreta, que já está prestes a partir para o sul do Brasil, para levar essa quantidade incrível. E olha, a Plasdil, que hora nenhuma também apareceu, não vi em redes sociais, não vi empresa levantando bandeira. Essas empresas, gente, são dignas, orgulho de verdade. Totalmente diferente dessa podridão do meio de quem está querendo entrar na política, na vida pública, explorando tragédia, explorando a desgraça alheia. Então essas pessoas, é você, eleitor, agora, que é um período importante na hora das suas decisões, das suas escolhas, já saiba separar o joio do trigo. Não é proibido doar. Muito pelo contrário, nós incentivamos essas doações. Mas aqui, vamos analisar bem, né, gente? Tá nojento, né? Hoje todo mundo, tem gente subindo em cima de carreta, tem gente dando pirueta, tem gente que agora mudando até de religião, como eu disse, usando palanque, né, usando altar para se promover. Pelo amor de Deus, gente. Que horrível. Deus não entra no meio de política, não. Que horrível o que vocês estão fazendo. Que péssimo exemplo. Espero que, de verdade, o eleitor não embarque, né, nessa forma medíocre de tentar aparecer política, de ter um bônus na exploração da dor das pessoas que estão lá do outro lado do Brasil. E muita gente que está aparecendo em vídeo, aí já vou te falar, nem do ano não está. Nem do ano não está, que eu estou sabendo. A gente está acompanhando aí dos bastidores, né, as arrecadações. Tem gente que está lá indo gravar vídeo, publica na sua rede social, mas não doou uma cesta, não doou um quilo de feijão, não doou um litro de óleo, mas está lá aparecendo. Isso é realmente, eu fico esbabacado com essa, com essa falta de noção, fico aqui enojado com uma situação como essa. Então fica meu desabafo em nome de muitos divinopolitanos, mas aproveito aqui mais uma vez para enaltecer o trabalho dessas empresas que contribuem de verdade, que eu falei e cito novamente o caso da Codil e principalmente também da Plasdil, que hora nenhuma, viu, a Plasdil disponibilizando, inclusive, também caminhão para levar as coisas até o sul do nosso país, e nem foi falado, inclusive, eu vi na rua um caminhão carregado com isso, e por isso fui pesquisar informações, não vi ninguém falando sobre, fui pesquisar, a Plasdil também está levando. Isso sim é um exemplo genuíno que fica aqui também, é o reconhecimento a toda essa equipe maravilhosa aí, que eu sei que faz um belo trabalho. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, nobre Edinho, pelas palavras dessa tarde, vereador Roger. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edinho e amigo vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente do Exercício Zé Brás. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam aqui no plenário. Boa tarde, vocês de casa que nos acompanham pelas redes sociais, pela Netcâmara. Uma boa tarde especial, mais uma vez, a dona Lúcia, minha mãezinha, que está assistindo a agenda do Maria Helena. E não podia deixar, né, mandar um boa tarde especial para o senhor Armando, vendedor de colchões magnéticos. Tive o prazer de conhecer hoje ali no Ronan. Então um abraço, era um frequentador, né, assíduo desta casa aqui. Está sumido, o pessoal da casa falou que o senhor está sumido. Viu, senhor Armando? Um abraço para o senhor. Senhor presidente, eu iniciei meu pronunciamento de hoje, né, falando mais uma vez da reunião que aconteceu ontem lá na prefeitura, onde estiveram reunidos, né, eu, Vossa Excelência, como Comissão de Saúde, juntamente com o Corpo Técnico da CEMUSA, com a secretária Sheila, com a nossa prefeita, a nossa vice-prefeita e secretária de governo, Janete, e a superintendente de saúde, a senhora Kênia, e mais uma vez o mesmo de sempre. Muito falatório, nenhuma solução. Felizmente, senhor presidente, o problema, todos nós já estamos cansados de saber onde está, o que é preciso para resolver, o que a gente espera do Estado, um plano de ação. Uma coisa mais, mas infelizmente o plano de ação mesmo, nós não vimos lá, não sei se ouviu, mas um plano de ação mesmo nós não vimos lá. Vários números foram apresentados, porém nenhuma ação efetiva foi proposta. Infelizmente, sei da dificuldade que o Estado está passando para conseguir os novos leitos, principalmente na macro-região, mas um plano
precisa ser proposto um plano no mais rápido possível, né, uma urgência, antes que outras tragédias maiores possam acontecer na UPA. Sabe por quê, senhor presidente? Que a gente, eu participei lá, a gente vê aí, a gente fica muito triste, porque durante a reunião, o senhor mesmo viu lá, durante a reunião eu recebi um áudio de um rapaz chorando que o pai dele estava morrendo na UPA, que o pai dele estava tomando até bolsa de sangue, evacuando sangue, o pai dele estava morrendo na UPA. Então, infelizmente, o senhor viu lá, eu provei, eu mostrei o áudio da mesma hora que eles mandaram para mim lá. Então, assim, a gente tem que fazer uma força-tarefa, nós vereadores, prefeito, avistos, prefeito de outras cidades, deputado, senador, deputado federal, a gente, se precisar, para a gente fazer essa mobilização, ir atrás do governador do estado. Se não resolver, não, a gente corre atrás, para não deixar acontecer o problema maior, a gente vai até a presidência da República. O que não pode mais acontecer é isso, senhor presidente, o que está acontecendo. Aí aquele jogo de empurra, a gente viu a situação como está, a situação não pode chegar, o senhor viu lá como é que está a situação? Infelizmente a situação chegou num ponto que não dá nem para participar dessas reuniões, não. Você sabe por quê, senhor presidente? Eu não sei se o senhor estava lá como meu presidente da comissão, mas 3 horas de duração da reunião, e para ser verdade, para partir para ação, nada. Não adianta ficar bravo comigo, não adianta falar que não vai participar mais de reunião. Eu vou estar lá sempre para cobrar, senhor presidente. Vou estar lá sempre para cobrar. Porque quem recebe os áudios do povo clamando, somos nós vereadores. O cidadão chorando, pedindo pelo amor de Deus, meu pai vai morrer lá na UPA. É a gente. É a gente que recebe igual o senhor viu lá. E agora eu vou mandar um recado, senhor presidente, também para alguns prefeitos da nossa região. Eu vou pedir para vocês ser mais humanos, entender mais a situação precária que não só Divinópolis está vivendo, não, mas várias outras cidades. Porque, segundo o que foi apresentado lá, o senhor pode me corrigir, segundo o que foi apresentado lá ontem, tem hospital de algumas cidades que tem capacidade para atender esses pacientes. Porém, eles preferem fechar e não liberar leitos. Eu acho que eu não estou mentindo, não. Não foi isso que aconteceu lá ontem? Eu ouvi isso lá ontem. Tem hospital que consegue receber, mas prefere fechar do que liberar leito. Tem hospital que não está com ocupação baixíssima, porém, eles não abrem as portas para vender os leitos para o estado. Isso não é questão política, não, gente. Isso é questão de humanidade. Pois enquanto vocês fecham os leitos aí, tem gente morrendo aqui na UPA. Infelizmente, a gente vê aí, as pessoas estão morrendo, mas não é culpa da UPA, não. É culpa de, infelizmente, não tem transferência, não tem hospital que pegue esses pacientes. Eu fiquei bobo ao que eu ouvi isso lá. E está o presidente da Comissão de Saúde aqui que não me deixa mentir. Então, hospitais de vocês aí, estou mandando esse recado para esses hospitais. Vocês sabem para quem que eu estou falando aí, ó. Vocês deixam exclusivo para atender a população da cidade de vocês aí. Vocês sabem com quem que eu estou falando. Porque foi falar disso ontem lá. E quando o trem piora, quando o caso é muito grave, o que que acontece, presidente? O que que acontece? Vem tudo para cá. Então está na hora de pensar coletivo, está na hora não é só de pensar no seu umbigo não, no umbigo do próximo, do outro, porque a culpa só cai na UPA. A culpa só cai na UPA. Infelizmente, às vezes fazem até circo, e nem sempre é assim. Porque o que eu ouvi lá ontem, eu vou repetir, para o cidadão de casa entender, o que eu ouvi lá ontem é isso. Segundo o que foi apresentado lá ontem, tem hospitais de alguma cidade que tem capacidade para atender pacientes. Porém, preferem fechar do que liberar leitos para o estado. Então, a gente, assim, estou mandando o recado Vocês aí, vocês sabem para quem que eu estou mandando recado e eu vou ir para cima. Não vou deixar, igual eu falei. Aqui a gente, assim, a gente tem que estar aqui para falar. Então, se eu ouvir isso lá, eu tenho que falar aqui. Então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro. A culpa não é da UPA. Infelizmente, não tem vaga. A gente vê aí, ó, eles tentando comprar vaga até em outras macros, não estou mentindo, né, presidente? Não só aqui, porém, infelizmente, com a vaga. Então a gente pede aí para a gente mobilizar ação, porque reunião de 3 horas eu estou cansado. Tem que fazer ação, tem que ir para cima. E principalmente dessa cidade aí que tem esses hospitais e pode atender e prefere fechar. Foi um absurdo que eu ouvi lá. Senhor presidente, mudando de assunto, mas um assunto melhorzinho, né? Falar da reunião que nós participamos ontem, né, lá na CEMED, onde os vereadores, né, receberam o certificado das emendas impositivas, né? E como eu falei lá ontem, vou repetir hoje, participando da Comissão de Educação por 3 anos, né, 2 anos como membro e agora esse 1 ano e meio como presidente da Comissão de Educação, a gente vê que realmente, né, essas emendas impositivas são aplicadas e bem aplicadas. Então, mais uma vez, quero parabenizar a secretária Andréia, quero parabenizar todos os vereadores que indicaram essas emendas lá, né? Esse vereador indicou R$170 mil em emenda para ajudar várias escolas aí. Então eu quero parabenizar a todos mesmo. Acho que foi um evento bacana. Deu para a gente sentir as diretoras lá agradecendo. E eu, igual falei, igual a gente repete a frase, é o dinheiro do povo voltando para o povo, mas voltando com dignidade, voltando no lugar certo, né? Vocês podem contar comigo esse ano de novo. Se Deus quiser, a gente vai mandar mais emenda para lá. Se Deus quiser. Senhor presidente, eu quero mandar um abraço também agora e parabenizar o atleta João Vitor, o atleta de karatê de Divinópolis. Eu acho que é o atleta de karatê que mais se destaca da nossa cidade, que mais se destaca no âmbito aí de Minas Gerais e do Brasil, né? O João Vitor lesionado. Foi disputar o Campeonato Mineiro e se sagrou vice-campeão mineiro de karatê. Então, parabenizar o João Vitor também. Viu, João? Você tem o meu apoio, tem o meu respeito. Às vezes a gente briga muito aqui com o secretário, mas, assim, você tem o meu respeito. Lesionado, vice-campeão mineiro de karatê. Então, você tem o nosso respeito. Senhor presidente, igual o senhor falou aí, a gente não preocupa só com a educação, mas segurança pública também. Ontem, por causa da reunião lá da CEMED, a gente... presidente da comissão, a gente teve que participar lá, né? Mas foi entregue aqui hoje, né? Quero mandar um abraço ao Coronel Emerson, hoje não, ontem. Coronel Emerson da 7ª Região, Tenente Coronel Irlando da 23º Batalhão de Polícia, e dizer para eles que pode continuar contando com esse vereador. Nós colocamos emenda, não pude participar aqui porque a gente estava lá, mas a gente está aí. Segurança pública também é tudo. E é o dinheiro do povo, voltando com dignidade na segurança pública também. É isso aí, esses pilares, né? Educação, esporte, segurança pública. Isso aí, não é? Senhor presidente, agora eu gostaria, né, para finalizar aqui agora, né, desde já, pedir o voto favorável dos nobres colegas, né, ao projeto CM048, de minha autoria, que vai autorizar o Executivo a criar um programa de incentivo à cultura. Um projeto que foi bem elaborado, estudado, com a participação, inclusive, do nosso secretário de Cultura, Diniz, né? E gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas. No momento certo da discussão, eu vou defender o projeto aqui. E é isso aí, presidente. É educação, é cultura, é esporte, é segurança pública. O papel do vereador é esse. É fiscalizar, cobrar e também mostrar o que a gente está fazendo. E mais uma vez eu vou explicar. Mais uma vez eu vou deixar bem claro. Não adianta ficar bravo comigo, não. Eu vou para cima, eu vou cobrar. Pode ser do Estado, pode ser de quem for. Está errado? Eu vou cobrar sim e nós vamos rompendo. Muito obrigado, viu, senhor presidente, pela sessão da palavra. É o que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Parabéns pelo seu discurso. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder dos republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham em casa, que quero mandar um abraço para o Santinha e também para o Cascudo, sapataria lá no bairro Catalão. Senhor presidente, projeto importante para ser votado nessa tarde de hoje. CM 047/2024, que altera a lei 9.073 de 17 de agosto de 2022, que institui o Dia Municipal da Valorização da Vida, do Nascituro, no município de Divinópolis, e outras providências. Essa lei irá acrescentar formas de conscientização, melhorando a lei 9.073, criada pelo deputado estadual Eduardo Azevedo. Quando ele era vereador nessa casa, por Divinópolis, criou o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nascituro. E o ano passado, senhor presidente, foi aprovado nessa casa, projeto de lei de nossa autoria, PL 137/2023, de nossa autoria, que obriga a fixação de placas informativas e outras comunicações de utilidades públicas e privadas de saúde, situadas no município de Divinópolis. Senhor presidente, Brasil é um país que adota e não aborta. Desde o início do meu mandato, tem lutado, tem cobrado, e essa casa aprovou esse projeto tão importante, e mais um projeto de lei importante do vereador César Tarzan. Aqui eu quero mencionar o seu nome, parceiro dos republicanos. Essa casa, cada vez mais, precisamos mais de representantes, como o Periquito também, e o César, e também o Anzo, grande parceiro do republicano, aí, fazer coro com eles. E esse projeto importante, eu sempre venho lutando a favor da vida. Muitas mães, às vezes, em dificuldade, às vezes, quer abortar, que a gente fez esse projeto, a importância desse projeto. As unidades de saúde pública e privada fixarem cartazes, gente, nessas unidades, informando que a mãe, devido a uma gravidez não esperada, que ela possa procurar a vara da infância e juventude e fazer entrega legal. O aborto, gente, é um crime, mas entrega legal é um ato de amor. Então, pensando nisso, em parceria com o César Tarzan, projeto vai ser aprovado nessa tarde de hoje. Acredito eu, já quero que já pedi o voto favorável de todos os novos vereadores para que possamos mais um projeto que vai só melhorar e mostrar para toda a população de Divinópolis e nosso estado e nosso Brasil todo aí, que a gente sempre vem lutando a favor da vida. Também, senhor presidente, quero falar também da nossa emenda impositiva, totalidade de R$210 mil, foram destinados para as escolas municipais, reforma, aquisição de materiais permanentes. Escola Municipal Candidés, CMEI Vicente Amador, CMEI Isaura Ferreira, CMEI José Carlos Pereira, Escola Raio do Sol, Escola Padre Bruno, Escola Antonieta Fonseca, Escola São José. Além disso, outro recurso consegui com o deputado federal Domingos Sávio, na totalidade de R$300 mil, conseguimos para educação também. CMEI Vicente Amador novamente, CMEI Isaura Ferreira, Escola Municipal São José, CMEI Jesus Pereira da Costa, CMEI Professora Maria Dalva, Escola Municipal Padre João Bruno, Escola Municipal Raio do Sol. Como eu faço parte da Comissão de Educação, juntamente com o Ney Burgo, presidente dessa comissão, e o vereador Anderson também, sempre tem um olhar pela educação, assim como segurança pública também, que a gente faz parte. Quero até aqui falar, numa viatura conseguimos aí, juntamente, uma dança no valor de R$190 mil, através do deputado Eduardo Azevedo, que entregamos sexta-feira passada. É a segurança pública, é a nossa preocupação, além de saúde, educação e também segurança, é essa parceria que vem fazendo toda a diferença. E eu tenho lutado muito, senhor presidente, através do diálogo e articulação, junto com nossos representantes estaduais, federais e o nosso senador Cleitinho, para que possamos ter um olhar diferente para a saúde. A cada dia que passa, sabemos que a dificuldade na UPA é muito grande, muitas pessoas têm nos ligado. Agora, essa nova empresa, agora, se Deus quiser, vai estar assumindo aí, para que possamos, né, ter um pouquinho melhor de atenção. O Zé Braz, que faz parte da Comissão de Saúde, faz um trabalho brilhante, Zé Braz. A gente fica feliz de poder lutar, falar da sua pessoa, que faz um trabalho maravilhoso à frente da saúde. E a gente tem feito nosso trabalho, senhor presidente. As críticas são importantes, são pertinentes. Quando a gente não tem solução, a gente sempre tem que ouvir e tentar trazer a solução, né, Zé Braço? Você que vive muito tempo à frente da saúde, é um grande parlamentar dessa casa, sabe da importância que é, e através dos nossos representantes aí, deputado Eduardo Azevedo, deputado Domingos Sávio, também nosso senador, disponibilizou recursos aí para compras de leis, para que possamos desafogar a UPA até que o nosso hospital regional, futuro hospital regional, né, se depender aí de parcerias, como nosso governador, juntamente com o prefeito Gleice, está em Brasília aí, tentando trazer a solução para que possamos aí atender melhor a saúde. Agora, senhor presidente, Dorel, por favor. Tem umas imagens de Dorel, por favor, lá da Viriato Correia, esquina com Carbonita, no bairro São José. É essa parceria que a gente vem com moradores que sofrem. Quando é o sol, convive com a poeira. E quando é a chuva, é o barro. Lá na Carbonita, esquina aí com a Viriato Correia, solicitação desse vereador, já vai fazer aí o mais rápido possível, estive com o Thiago, moradores aí, para fazer o patrulhamento, o cascalhamento desse trecho aí no bairro São José, que precisa muito. A cidade cresceu muito e a gente tem lutado para que aconteça essa melhoria. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 1 de 2024. Altera a lei número 192 de 1º de junho de 2019, que cria o fundo... Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 1 de 2024. Altera a lei complementar de número 192 de 1º de junho de 2019, que cria o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 259 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 260 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei complementar número 001 de 2024. Altera a lei complementar número 192, de 1º de julho de 2024, e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria absoluta. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vice-líder do governo, Josafa Anderson.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto é tão somente para corrigir um erro redacional, nem já foi aprovado nesta casa. Necessária essa correção para que eles possam ser aplicado essa lei.
Palavra do Neiburg.
Senhor presidente, está tranquilo. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação.
De um erro, tá, ortográfico, tá? Pode ficar tranquilo, senhor. Tá, eu foi um erro, só digitação. Viu, doutor? Avisa ao senhor, foi um erro digitado, só foi uma mudança lá de número, tá?
Nunca tá, né? É nunca tá, né?
Votação nominal, senhor presidente.
Votação nominal, Hilton de Aguiar.
Sim, senhor presidente.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei complementar executivo municipal número 1 de 2024. Altera a lei complementar número 192 do dia 1º de julho de 2024, que cria o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário do próximo projeto.
Substitutivo 1 ao PLCM de número 99 de 2023. Denomina Rua Professor Júnior Fernandes, a Rua 16, no prolongamento do bairro Eldorado. Autoria, vereador Flávio Marra. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 249 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 250 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 099 de 2023. Denomina Professor Júnior Fernandes, a Rua 16, localizado no prolongamento do bairro Eldorado. Autoria, vereador Flávio Marra. Coro para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui valorizar a Andréia, que é da família, pessoal que está aqui também prestigiando esse projeto, que muita gente talvez não dá importância para a denominação de nome de rua. Aqui eu quero deixar bem claro aqui que todos os 17 vereadores têm o maior carinho pela denominação de rua. A gente sabe o tamanho da grandiosidade que é a gente homenagear alguém e deixar registrado, né, deixar cravado o nome da pessoa nas ruas da nossa cidade. Então é com esse intuito, com esse carinho, que a gente faz essa homenagem, essa singela homenagem, uma pessoa que contribuiu muito, que é o professor Júnior Fernandes Gontijo, que contribuiu muito pela nossa cidade, contribuiu muito pelo social, contribuiu muito pela sua comunidade. Então, para mim, que estou tendo esse prazer de homenagear, de pôr esse projeto em votação, para mim é um motivo de grande honra. Então, quando a Andréia levou nessa proposta para a gente fazer essa homenagem, esse reconhecimento do Júnior, eu me senti muito abençoado. Então, para mim é um grande prazer, queria mostrar aqui uma foto do Júnior aqui, ó. Vocês possam ver, é uma pessoa que realmente contribuiu muito para a nossa cidade quando esteve presente junto com a gente. Para mim, um motivo de grande honra e grande orgulho a gente poder fazer essa bonita homenagem. Queria pedir aos senhores vereadores que a gente possa votar favorável a esse projeto, que é o que eu falei, para muitas pessoas se julga um projeto simples, mas para quem o conheceu e para quem é da família, quem acompanhou a história do Júnior, sabe o quanto ele contribuiu aqui para a nossa cidade. Então, por isso, senhores vereadores, eu peço o voto favorável.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que acompanha em casa, povo presente nessa tarde de hoje. Flávio, pode ter certeza, projeto como esse, sei da sua intenção, das melhores, e pode ter certeza, não só eu, como os demais vereadores, votaremos a favor, meu amigo.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o substitutivo 1 ao PLCM 099 de 2023. Denomina Rua Professor Júnior Fernandes, a rua 16, no prolongamento, bairro Eldorado. Autoria, vereador Flávio Marra.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, quero agradecer a cada vereador que votou favorável a esse projeto por reconhecer aqui a história do Júnior Fernandes. Quero aqui parabenizar também a André, que representa a família, parabenizar também aqui pessoas, entes queridos que estão aqui, amigos, né, e falar que, como eu disse, para mim é um grande prazer eu ter essa honra de homenagear uma pessoa que contribuiu tanto para a história da nossa cidade, para a história da sua comunidade, para a história da sua família, que foi um homem exemplo. Né, então, para mim, eu fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram de fazer essa bonita homenagem.
A última. Não. Esse aqui, ó. O segundo agora. 130.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 115 de 2023. Declara como espaço cultural gastronômico os entornos da Praça Governador Benedito Valadares. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 263 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 264 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 115 de 2023. Declara como espaço cultural gastronômico os entornos e a Praça Governador Benedito Valadares. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui até falar que esse pedido é um pedido dos próprios comerciantes ali em torno da Praça do Santuário. Desde quando a gente assumiu como vereador, até mesmo quando a gente assumiu, eu lembro que era dezembro de 2020, a eleição foi em novembro de 2020, eu junto com o prefeito, que ainda é eleito, mas não tinha empossado, a gente esteve ali na praça e junto a gente construiu parceria com grandes empresários para a gente poder revitalizar a Praça do Santuário. E ali tornou realidade. A gente conseguiu fazer um paisagismo novo, a gente conseguiu mexer no chafariz da praça e pôr ele para funcionar, a gente conseguiu pintar a Praça do Santuário, a gente conseguiu levar dignidade ali para a Praça do Santuário, tirando ali a marginalidade, voltando com as famílias de volta para a praça. E esse pedido ali do pessoal, que é para a gente colocar, fazer ali um espaço gastronômico e virar lei, é um pedido ali de coisa que já vem acontecendo. Todo mundo sabe ali, todo mundo tem uma história com a Praça do Santuário. Eu mesmo, desde quando eu era pequeno, eu ia à Praça do Santuário, hoje eu levo meu filho à Praça do Santuário, sempre tem ali aquele, é uma pizza, é um sanduíche, é um hambúrguer, é um cachorro quente, é um churros, e ali já tornou tradição da nossa cidade. Então, o que é que a gente quer, a ideia do nosso projeto, senhor presidente? Que isso não se perca. Então, que isso seja cada vez mais valorizado. Já até me coloquei à disposição, através da minha emenda impositiva, que a gente possa conseguir construir quiosques iguais ali, para ficar uma coisa padronizada. O mesmo quiosque do cachorro-quente seria o mesmo quiosque do hambúrguer, o mesmo quiosque ali da pizza, e assim vai ser todos os quiosques para tornar tradição de Divinópolis. E com esse intuito e esse pedido ali dos comerciantes, a gente trouxe essa ideia, para que não perca essa essência e que ali, a 21 de abril, em torno da Praça do Santuário, se torne um espaço gastronômico. E isso possa se tornar lei com esse pedido e com essa proposta que eu apresento aos senhores vereadores e peço humildemente que não um pedido só meu desse vereador, mas de pessoas que ali têm uma história na Praça do Santuário. Tem comerciantes ali que estão ali há 30 anos e ali faz dali o seu ganha-pão e leva ali o seu ganha-pão de cada dia. Então, com muita humildade eu peço, voto favorável para a gente realmente fazer história, né, em prol dos comerciantes ali em volta da Praça do Santuário.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 115 de 2023. Declara como espaço cultural gastronômico os entornos e a Praça do Governador Benedito Valadares. Autoria, vereador Flávio Marra.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero imensamente agradecer vocês, e não só em meu nome, mas em nome ali dos comerciantes em volta da Praça do Santuário, que agora, a preocupação deles era essa, que agora vocês estão aí cravado na história de Divinópolis. Agora ninguém pode tirar vocês daí. Pode mudar prefeito, pode mudar a prefeita, ninguém tira vocês daí, vocês vão ter o direito aí de trabalhar, que é aquilo que vocês sempre pediu, com dignidade, honestidade, levando o pão de cada dia. Então eu fico muito feliz de tentar ser o porta-voz de vocês aqui na Câmara, pode sempre contar comigo aí com o meu mandato, porque todo mundo, é o que eu falei aqui, tem um pouco para contar ali da história que fez parte ali da Praça do Santuário, eu fico muito feliz da gente junto. Construir mais um capítulo dessa história da Praça do Santuário, que é tão bonito. Obrigado, viu, senhores vereadores?
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 130 de 2023. Fica reconhecida como utilidade pública a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, União Oeste, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 130 de 2023. Fica reconhecida como utilidade pública a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, União Oeste, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de números 251 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 252 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 130 de 2023. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abracel, União Oeste, município de Divinópolis, e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Oportunidade, senhor presidente, aqui nessa justificativa desse projeto. Tenho o prazer de cumprimentar o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes União Oeste, esse projeto que tem aí como o intuito de declarar utilidade pública no município de Divinópolis, falaremos sobre isso. Quero cumprimentar aqui na pessoa do presidente Juninho, que se faz presente aqui, também ao lado da Kênia, que estão aqui acompanhando, né, são da Abrazel, que representam centenas de comerciantes, bares, restaurantes da nossa cidade, eles que têm um papel fundamental, uma entidade representativa, senhores. Vocês estão vendo aí eles nas imagens, essa entidade representativa que congrega empresas
e vários profissionais que dependem desse segmento gastronômico, promovendo a troca de experiências. Declarar utilidade pública, senhores, a Brasel justifica-se por diversos benefícios que ela traz à nossa comunidade, seja aí no fomento, né, de bares e restaurantes do nosso município. E a declaração da utilidade pública, os vereadores já sabem dessa importância, ela passa a ser uma associação e com esse fomento ela também poderá melhor, né, na captação de recursos junto ao poder público, investir melhor no turismo da nossa cidade. Né, a nossa cidade disparadamente tem o maior número aí de bares e restaurantes, o setor que, graças a Deus, nesse período após a pandemia difícil que vivemos, volta a crescer, pelo menos é a sensação que eu tenho, e como um grande amante também, né, dos bares, dos restaurantes, da gastronomia local, nós temos esse intuito de valorizar a Brasel. Tenho realmente um grande alinhamento, né, são vários amigos que são hoje associados da Brasel e sabem desse papel fundamental. Por isso que eu apresento aqui esse projeto na intenção de cada vez mais estreitar esses laços e investir no fomento gastronômico da nossa cidade, dando de fato alternativas viáveis através do poder público. Então, portanto, a entidade que se desenvolve, né, se dedica a esse desenvolvimento nesse páreo do desenvolvimento econômico da nossa cidade, promove realmente práticas que vêm beneficiar não só o setor gastronômico, mas também toda a comunidade de Divinópolis, que a gente está falando aqui também de grande geração de empregos, o próprio fomento ao turismo, pessoas que saem de outros municípios, vêm exclusivamente para simplesmente frequentar alguns bares da nossa cidade, alguns restaurantes, e o meio gastronômico cada vez mais deve ser valorizado. Inclusive, eventos que vemos aí na nossa região, até aqueles que são mais voltados, por exemplo, hoje Divinópolis tem um grande potencial em crescer no ramo de cervejarias artesanais, e como o próprio Juninho aqui faz parte, né, é dono de uma delas, uma das maiores marcas aí da nossa cidade, Megamount, né, Juninho? Então, temos aí outros grandes setores também envolvidos, e essa variação, justamente, essa mistura que faz a Brasel crescer cada vez mais e tentar fomentar, ou seja, aumentar significativamente na nossa cidade, não apenas esse setor de bares e restaurantes, mas também a área do nosso turismo. Então, portanto, senhores vereadores, reconhecer a Brasel União Oeste como entidade pública no nosso município é, de fato, reconhecer a importância de todo um segmento e os empregos que eles geram. É essencial para a nossa economia e, com o apoio de todos vocês, colegas, eu conto com um voto favorável para tornarmos, nesta tarde de hoje, a Brasel como associação, de fato, também uma utilidade pública do nosso município, podendo contribuir ainda mais e podendo o poder público, assim, trabalhar em breve em parcerias com essa importante Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes União Oeste. Por isso, senhores vereadores, senhor presidente, conto com o voto de todos. Obrigado.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham em casa, público acompanha nessa tarde de hoje. Roger, mais uma vez, que projeto. Que Deus te abençoe sempre nessa caminhada. Você sempre tem um olhar, principalmente para quem emprega, quem empreende o nosso município. A gente sabe a importância que tem projeto como esse. Não só eu, como os demais vereadores, tenho certeza que vai votar favorável. É isso que a gente precisa. Pessoas que realmente têm um olhar voltado para vocês aí, ó, que estão aí cada vez lutando e precisam mais, né, do apoio, principalmente do legislativo e o executivo também. Quero meu voto favorável, meu amigo.
É discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 130 de 2023. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abracel,
União Oeste no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, vereador Roger Viegas, todo projeto que for aqui para ajudar a entidade, associação e valorizar, e mais que isso, potencializar, ainda mais a Brasil, que faz um trabalho muito bacana e diferenciado, principalmente mostrou isso durante a pandemia, que a união faz a força e fez vocês vencer um período tão difícil, a gente vai votar favorável. Quero aqui, vereador Roger, vereador que puxa essa frente aí, né, com maestria, quero até me comprometer aqui, quando for para poder valorizar e potencializar com evento, a gente sabe dos esportes que eles fazem, dos eventos esportivos, dos eventos de confraternização, de toda a mobilidade que eles tentam ajudar aí a cidade, ajudar as pessoas, as comunidades. Eu quero aqui, através da nossa emenda impositiva, que é uma maneira que a gente pode ajudar, me comprometer. Então, fico aberto aqui, depois a gente sentar e ver uma forma de poder ajudar e potencializar isso, viu?
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 47/2024. Altera a lei número 9.073, de 17 de agosto de 2022, que institui o Dia Municipal de Valorização da Vida do Nascituro no município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador César Tarzan e vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria absoluta. Maneira simples. Parecer de número 271 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 272 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 047 de 2024. Altera a lei número 9.073, do dia 17 de agosto de 2023, que institui o Dia Municipal da Valorização da Vida Nascituro no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Coro para a votação, maioria simples. César Tarzan e Wesley Jarbas. É em discussão. Palavra, vereador autor, César Tarzan.
Colegas vereadores, esse projeto é em defesa da vida. Vamos votar aqui hoje o projeto que altera a lei número 9.073 de 2022, de autoria do vereador Wesley Jarbas, e cria o parágrafo único, o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nascituro, terá como destaque a conscientização sobre os riscos do aborto. Então, gente, é um projeto muito importante, porque a cada dia que passa, nós estamos vendo o cenário nacional avançando a discussão, tentando legalizar o aborto. Então, esse projeto vem de encontro à conscientização, principalmente as mulheres, né, os pais, dos riscos do aborto. Então, peço o voto dos colegas aqui para a gente poder blindar essa tentativa de legalizar o aborto e oferecer palestras, oportunidades para as pessoas terem o conhecimento do risco do aborto. Muito obrigado, senhor presidente.
Falar, senhor presidente.
Uma palavra, o vereador coautor Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povos que acompanham em casa. Desde o início do meu mandato, tenho lutado aqui a favor da vida e contra o aborto. E tenho falado em tribuna, projeto importante nosso, foi aprovado ano passado pelos demais vereadores. Só tenho a agradecer e sempre falo, Brasil é um país que adota e que não aborta. E que meu irmão César Tarzan, que já está fazendo a diferença nessa legislatura aí, a gente é parceiro do Republicano, assim como o Anzo e o Periquito também. Projetos importantes como esse têm que ser pautado, têm que ser discutido, né, para trazer a solução. Nosso projeto foi aprovado, fixações de placas na unidade de saúde pública e privada também, e que a mãe, em dificuldade, procurar vaga na infância e juventude, e fazer a entrega legal. Porque o aborto é um crime, mas a entrega legal é um gesto de amor. Então nós, como cristãos, católicos, evangélicos, Deus não só, a igreja somos nós, temos que votar sempre a favor da vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, com raríssimas exceções, somos todos contra o aborto. Quero aqui parabenizar de verdade, do fundo do coração, o posicionamento, a coragem que tiveram os colegas aqui na tarde, levantar essa bandeira aqui em Divinópolis, que é essencial, que vira uma lei que tem certeza que sem nenhuma resistência será aprovada aqui por unanimidade dentro dessa casa. Muita gente pode parecer, mas o que está beneficiando? Vocês estão beneficiando a vida, quem está votando a favor de um projeto como esse. Vocês estão beneficiando o direito de vocês de lutar por aquilo que é certo. Sabe por quê? Nós somos a maioria. Nós que somos cristãos de verdade, defendemos é a vida. E nós não temos que ter vergonha disso, não. Nós temos que lutar pelo que é correto. Eu não tenho medo. Eu não estou aqui para perder voto. Eu não estou aqui para ganhar voto. Eu estou aqui para lutar o que é certo. Ser coerente. Se eu candidatei um dia pensando em fazer o certo, hoje eu estou aqui dentro e vou votar a favor de um projeto como esse, sem medo de me posicionar. Por isso que eu faço questão aqui de falar o meu voto a favor da vida, a favor da luta contra o aborto. Nós somos maioria, sim, no nosso país. Porém, nós somos uma maioria que não tem feito barulho. Nós temos aqui que ser tementes a Deus, mas ao mesmo tempo, termos coragem de posicionar diante de fatos como esse, aqui na nossa cidade, um projeto bom como esse, que vem para incentivar, que vem em termos de conscientizar, e tenho certeza que sendo bem implantado, sendo bem abraçado pelo Executivo Municipal, numa grande parceria, que eu sei também que o Executivo luta a favor da vida, nesse ponto tem todo o meu apoio, e por isso terão o meu voto favorável. Então, portanto, senhores vereadores, manifestem-se, se puder, manifestem-se a favor da vida, manifestem-se a favor aqui da autoria desse projeto. César, parabéns mais uma vez. Wesley, parabéns também. Parabéns desde aqueles a todos que aqui se pronunciarem e votarem favoráveis a favor desse projeto magnífico, sensacional, que vem sim para fazer a diferença. Nós somos uma maioria, porém, que não tem feito barulho, e uma minoria suja, bandida, podre, assassina do outro lado, que luta contra que luta a favor desse tipo de crime contra a vida. Falar que o aborto é legal é lutar contra a vida. Como eu disse, são raríssimos fatos, exceções que culminam nisso que eu não gosto nem de falar. Casos como alguns que vemos, estupro, mas ainda assim que merecem algumas ressalvas. Lutar contra a vida, senhores, jamais, jamais. Por isso, nós temos aqui que passar. Essa discussão passa sim nas câmaras municipais, nas assembleias, até chegar lá em cima. É assim que nós vamos poder mudar o nosso país. Nós somos maioria. Só de juntarem aqui a quantidade de vereadores que pegarem em câmaras de todo o Brasil e fizerem isso, balança assim lá em cima. Vocês, dentro das suas igrejas, dentro de suas casas, dentro de suas escolas, nós temos que fazer e lutar pelo que é certo. Eu luto a favor da vida. Sou contra o aborto. Sou pela vida. Parabéns, senhores. Meu voto é favorável.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 47 de 2024. Altera a lei número 9.073, do dia 17 de agosto de 2002, que institui o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nascisturo no município de Divinópolis, da Outras Providências. Autoria, Rocésia Tarzan.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Breno Júnior.
Querido vereador César Tarzan, Wesley Jarbas, com muita alegria a gente vota esta proposição aqui nesta casa. Nós que somos pessoas cristãs, temos que trabalhar sempre na valorização da vida, né? Sobretudo na vida que gesta, na vida que nasce. Então, nós votamos com muita alegria, né, com o nosso posicionamento muito firme durante nessa matéria. E quem dera poder ter sido coautor com vocês nesse projeto, mas outros ainda bons como este virão, né? E quero deixar aqui os nossos parabéns a vocês por esta iniciativa. Com muita alegria, com muita tranquilidade, a gente vota essa matéria aqui nessa casa.
Luiz Castilho, voto. Vereador coautor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, agora sim, tarde feliz, né? Quero agradecer imensamente, Breno, que é um grande parceiro, e não poderia agradecer o Roger Viegas pelas palavras, pela coragem. E a gente que é cristão de verdade tem que se posicionar. Tem que ter um lado, tem como agradar os dois lados, não. Agradeço a vocês aí, né, pelo posicionamento, pela votação, que é uma votação importante, e mandar um abraço que está nos acompanhando agora, o Grupo Pro Vida, que está agora em casa nos acompanhando, né, nosso posicionamento, as nossas falas, importante esse projeto, e as palavras que o Roger colocou aqui hoje, palavras pertinentes, palavras de edificação, que são importantes para todos que lutam a favor da vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, tiro o voto, vereador Capitão América.
Parabenizar aqui você, Tarzan, com o autor do projeto, o vereador Elê Jabes, e principalmente aqui ao vereador Roger Viegas, pelo discurso enxuto, né, onde a gente tem que sempre não ficar em cima do muro, né, a gente sabe que a gente é a maioria, né, primeiramente sempre o direito à vida, essa é a realidade, é como tem que ser, né, independentemente das pessoas que quem é cristão ou quem não é cristão, mas eu penso assim, primeiramente, o primeiro princípio de tudo é a vida. Então, Roger Viegas, parabenizar você, igual você falou, igual a gente comenta aqui, muitas das vezes a gente fica com medo de entrar embate, porque agrada um, outro agrada outro, mas eu acho que se tratando de vida, não tem que ter embate não, a opinião sempre tem que ser essa, favorecer sempre a vida.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 48 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio e incentivo à cultura no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Neiburg. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 243 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 242 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 244 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 048 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio e incentivo à cultura no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Neiburg. Coro para a votação. Maioria simples, em discussão.
Palavra.
Palavra do autor Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, esse projeto é quase uma cópia, né, do nosso projeto que eu apresentei aqui, que foi aprovado no ano de 2022, que criou o programa de incentivo ao esporte. Após a aprovação daquele projeto, devido ao grande sucesso onde vários atletas de nossas cidades foram beneficiados, fui procurado pelas pessoas ligadas à área da cultura, solicitando que pudesse fazer o mesmo para eles. Levei a ideia ao nosso secretário de Cultura, Diniz, que contribuiu para a elaboração do projeto. E hoje temos a oportunidade, assim como fizemos com os atletas, fazer também com os artistas e grupos de nossa cidade, pois o projeto visa apoiar e fomentar a cultura de nossa cidade em todos os seus segmentos. Nossa cidade é conhecida nacionalmente na área cultural, seja através dos grupos de dança, grupos musicais e principalmente dos artistas talentosos que sempre levam o nome de Divinópolis, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Esses grupos e artistas recebem vários convites para participarem de eventos e competições culturais a nível nacional até internacional, mas infelizmente na maioria das vezes não conseguem participar, levando o nome de Divinópolis devido à dificuldade em conseguir patrocínio para custear as despesas. Com essa criação desse programa, os artistas terão a oportunidade de participar desses eventos com o apoio da Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, esse nosso programa aí, ó, ele não é meu, ele é para o povo de Divinópolis. Nós vemos aí o nosso projeto de 2022, onde vários atletas aí, eu costumo dizer muito, o vereador antes aqui, ó, ele aproveitou bem esta lei. Isso é um projeto de lei para o povo de Divinópolis. Ele aproveitou bem essa lei, atletas que foram disputar os torneios aí no Brasil. Nós temos aí vários atletas aí que já aproveitou dessa lei. É o mesmo que vai acontecer agora na cultura. Então, por isso, eu peço o voto favorável de todos os nossos colegas, que não é um projeto meu, é um projeto do povo, é um projeto para o povo. E a nossa cultura de Divinópolis, ela é não só para o Brasil, mas sim, ela é conhecida internacionalmente. Então, peço o voto favorável aos nossos colegas aqui presentes em plenário.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Anderson, da Academia.
Senhor Presidente, não tenho nem como dizer parabéns novamente por um projeto de grande importância. Foi uma que foi para o esporte e agora pela cultura. Sabemos que hoje, todos que praticam a dança, que leva essa cultura da nossa cidade, agora poder viajar e apresentar e levar o nome da nossa cidade para outras cidades e trazendo que tem muita gente talentosa aqui de Novos da Dança. Então, tenho certeza que as escolas de dança e outras partes da cultura vão ficar muito felizes, viu, Ney? Parabéns por incentivar. É isso aí. Se depender de mim também, para colocar emenda positiva, para fazer, trazer alegria para a cultura, pode contar comigo, porque nós somos parceiros e é isso aí. É uma união. Igual você falou, esse projeto não é seu. É um projeto para a cidade. E é isso aí. Vereador tem que ser assim. É nosso, sim. Parabéns e tamo junto. E mais uma conquista e pode ter certeza que meu voto vai ser favorável.
É em discussão. É em votação.
E fica o celular, não nota não.
Ué?
Eu não aguento, irmão. Conclusão. Olha lá. Não, voto nominal. Não aguento não, mano. Olha lá, eu levo o celular.
Votação nominal, vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Encerrada a votação.
Meu nobre.
Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 48 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio e incentivo à cultura no município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador Neiburg.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador autor Neiburg.
Senhor presidente, primeiramente quero agradecer a todos os meus pares pela votação favorável e deixar bem claro, né, mandar um abraço aí para o Diniz. E se Deus quiser, não vai ter tanta burocracia igual teve no esporte, nós tivemos que consertar. E mais uma vez, dizer para o povo de Divinópolis que é um projeto de Divinópolis, para o povo de Divinópolis, né? Que seja, que esse projeto o mais rápido possível seja sancionado lá em cima, e a gente pode também, já convido todos os vereadores para colocar emenda em positivo para ajudar nesse projeto e a gente levar o nome de Divinópolis para o Brasil e o mundo através da cultura. Muito obrigado a todos vocês.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão do PL de número M98-2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número M98-2023. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica. Assinada por 13 vereadores.
É em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei M098 de 2023.
Em discussão a inclusão. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto teve...
A inclusão.
A inclusão, exatamente, é isso que eu vou explicar. Ele teve que ter passado por uma mensagem modificativa e houve um probleminha de assinaturas, eu tive que sair, por isso que alguns vereadores não tomaram ciência desse pedido de inclusão na ordem do dia. E por isso que a gente está explicando o pedido de inclusão. Ele já está aqui já há 2 semanas e por isso, essa questão de assinaturas de comissão, ele não estava apto, mas agora já está.
Em discussão, em votação, a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor a inclusão do PL 098 de 2023. Solicito do secretário leitor do projeto.
Senhor presidente, o projeto existe 2 mensagens. Leremos as 2 e votaremos separado. Mensagem modificativa substitutiva ao projeto ofício de número 24 de 2024. Mensagem modificativa ofício... EM 24/2024 ao projeto de lei EM 98/2023, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica. A autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 230/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestruturas, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 231/2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Parecer de número 229/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Mensagem modificativa substitutiva, ofício de número 28/2024. Mensagem modificativa, ofício EM 28/2024, ao projeto de lei EM 98/2023, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica. A autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 279/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 280/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 281/2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, as mensagens modificativas ao PL 098. A primeira mensagem é 024/2024. Segunda mensagem é 028/2024.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador, vice-líder.
Senhor presidente, parece que é norma agora, né, essas questões, mas não só nesse governo, as questões de erros redacionais, né. Nós tivemos há pouco que votar um projeto, né, a questão de erro redacional, e esse também, essas 2 mensagens, é para corrigir erros redacionais.
Em votação, a mensagem modificativa... 024. Em votação, a mensagem modificativa 024 ao projeto de lei AM098. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor a mensagem modificativa substitutiva ao projeto número 24 de 2024. Em votação, a segunda mensagem modificativa 028 de 2024 ao projeto de lei AM 098.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor a mensagem modificativa substitutiva ao projeto de lei do número 28 de 2024, projeto de lei EM098. Solicito do secretário leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 98 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica alienação de imóveis do Centro Industrial, construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Candidez, abertura da Avenida 21 de Abril no bairro Santa Clara. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 228 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Parecer de número 227, 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 226, de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Execução, projeto de lei EM098, de 2024. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica alienação dos imóveis no Centro Industrial, construção da Unidade de Saúde no bairro Candidez e abertura da 21 de Abril no bairro Santa Clara. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, esse projeto se encontra nesta casa desde o ano passado, né? E é um projeto que tem que ser olhado com carinho, não só esse, mas a gente aprofundar nessa modalidade do município estar se dispondo de alguns imóveis que estão, que não têm utilidade nenhuma, e os mesmos ser revertidos em obras como esta do posto de saúde do bairro Candidez e também para contribuir na abertura da 21 de abril. A gente teve um vereador que teve alguma dúvida, foi o Ademir, homem sério, trabalhador, que eu fui até lá no Executivo para sanar essa dúvida dele. E na questão dos pareceres, que foram todos colocados em tempo hábil, então eu vejo, senhor presidente, que é uma necessidade, né, a gente acabar com um pouco desses lotes vagos, esses que só trazem prejuízo para o município, e esses mesmo, as verbas ser destinadas a alguma obra pública que traga retorno para a comunidade. Então, esse projeto, que é um projeto que já está aqui há 7 meses, então teve tempo hábil dos vereadores estudar, e a gente espera a votação favorável.
Só corrigindo a minha fala aqui, é projeto de lei ordinário do Executivo Municipal 98 de 2023. Eu errei o ano aqui, é 23. Em discussão? Em votação.
Foi, eu limpei lá, ó. Você pediu.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 98 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica
alienação de imóveis no centro industrial, construção da unidade de saúde do bairro Candidez e a abertura da 21 de abril no bairro Santa Clara. Solicito do secretário do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a segunda parte, terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para o senhor Belém, do Mangabeira, pai do Marcelo, professor do SENAC, a pedido do vereador Israel da Farmácia, Ney Burger. Eliso José de Oliveira, do Mangabeira, Israel da Farmácia, Ney Burger. Sandro Amaral Couto, vereador Flávio Marra. Às 17 horas e 52 minutos do dia 21 de maio de 2024. Em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da 30ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.